Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory. Nesse episódio aqui, a gente vai começar a postagem das reuniões do Clube do Livro que aconteceram anteriormente, né? Então, desde 2021, no finalzinho de 2021, a gente tem feito um Clube do Livro no canal. E todo mês a gente lê um livro diferente e faz uma discussão no final do mês relacionada a esse livro, né? A gente faz essa discussão em live. Eu vou começar a editar esses episódios que a gente fez e postar aqui. Depois de um certo tempo, eu vou passar a postar, quando a gente alcançar as reuniões atualmente, logo depois que tiver a live, né? Mas para isso a gente tem que alcançar os episódios atuais, a gente já tá em 2023, então eu vou postar aí, começando nesse episódio que aconteceu em janeiro de 2022, e a gente vai passar por todos os episódios, todas as reuniões do ano aí. Então, durante os episódios, né, para você que vai acompanhar, vão ter spoilers dos livros, e a gente vai falar alguma coisa relacionada à data também, né? Datas de divulgações que a gente fazer, ou de coisas que estavam acontecendo na época, né? A gente tava aí, comecinho de 2022, então ainda tava em pandemia, então estejam cientes que esse episódio pode ser um pouco datado nesse sentido, tá? Tá bom? Espero que vocês gostem da discussão. Relevem um pouco aí a qualidade do áudio também, que foi gravado direto da live. Isso vai melhorando com o tempo, tá? A gente começou a gravar de forma externa, mas tiveram várias discussões e insights interessantes aí nesse podcast, nesse episódio, que se você ler o livro, né, vai gostar bastante. Então vamos direto pro episódio aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory. Estou aqui hoje pra gente fazer o primeiro Clube do Livro do ano de 2022, com o livro de janeiro, né, que é o livro A Roda do... com o primeiro livro aqui, que é o livro O Olho do Mundo, que é o primeiro livro da série A Roda do Tempo, né, um livro do Robert Jordan. E a gente começou o Clube do Livro aqui, e algumas pessoas vão estar acompanhando com a gente no chat ao vivo, a partir de texto, e outras pessoas vão estar acompanhando a gente aqui, discutindo por voz. E eu vou chamar essas pessoas pra se apresentarem aqui, e a primeira pessoa que eu chamo para se apresentar e falar uma impressão geral do livro ali, em algumas frases, é uma pessoa que vocês já conhecem aqui do podcast, do canal também, que é o Felipe. E aí, Felipe? Boa noite.
Boa noite, Theory. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe, pra quem não me conhece. Participo da campanha de Icewind Dale com o Theory aí. E vamos falar dessa cópia 2.0 do Senhor dos Anéis.
Olha aí, já começou ácido, Felipe. Bom demais, assim que é bom. E também teremos aqui o Dantas. E aí, Dantas, boa noite.
E aí, Theory, boa noite, chat, boa noite, galera. Minhas primeiras impressões é o livro promete muito, mas eu não sei se vai entregar. Dante Construção de Mundo.
Deixa eu falar um pouco das minhas impressões também, que realmente foi isso, né? Eu senti que foi uma grande construção de mundo. Eu particularmente gostei, no geral, assim, no todo, ele ainda sai com um saldo positivo, mas tenho críticas a fazer. Existem críticas a serem feitas e que faremos ela nesse podcast aqui, nesse Clube do Livro, tá? Antes da gente começar de fato a nossa discussão, eu vou trazer, como sempre aqui, algumas curiosidades sobre a obra e sobre o autor também, né? Acho que é sempre interessante a gente tentar entender um pouco antes da gente entrar na história de fato, né? E uma coisa muito interessante, né, do Robert Jordan aqui, é que ele começa a escrever esse livro em 1990. Na verdade, em 1990 ele é publicado, né? E essa série, A Roda do Tempo, ela tem 14 volumes. Um total de 14, e os últimos livros dessa série não foram escritos por ele, porque ele nasceu em 48, né, 1948, mas ele morreu em 2007, e a série ainda não estava concluída. Então, quem terminou os últimos livros da série foi um outro escritor muito aclamado aí pelo público de fantasia, que foi o Brandon Sanderson, né, que ele fez isso a partir das notas que o próprio Robert Jordan tinha deixado, e a editora e a esposa do Robert, eles escolheram ele ali para poder ajudar a terminar essa obra, né. Então, existem 14 volumes ali. Tem um desses volumes, se não me engano, que é um prequel, né? É um livro que é escrito antes da série, então é algo que acontece antes. E ele foi uma das séries mais vendidas depois de Senhor dos Anéis, de fantasia, né? No geral. E é muito bacana, né? A gente ter acesso aí a essa série, de livros que eu falo, né? Que agora também tem uma série na Amazon. A gente até pode falar um pouco, não sei se vocês chegaram a assistir, a gente pode criticar um pouco a série também.
Faltou um episódio pra eu terminar, mas eu achei a série bem pior que o livro.
Eu também achei o livro melhor, cara. No geral, assim, bem, tipo, tem coisa na série ali que a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas tem coisa ali que não me agradou tanto, né? Outras curiosidades aqui, tá? Algumas curiosidades sobre esse autor que é tão aclamado assim. Ele, dizem, né? Todas as histórias dizem que ele aprendeu a ler sozinho, com 5 anos de idade. Então, ele se ensinou a ler e escrever ali. Então, um daqueles garotos prodígios. prodígios, né? Como todos dizem. A gente nunca sabe se isso é verdade ou se é a história que a família começa a contar depois que a pessoa meio que dá certo, né? Mas todo mundo fala isso quando conta a história aí do Robert Jordan. Ele serviu na Guerra do Vietnã também. Ele estava na faculdade e ele abandonou meio que a faculdade ali para se alistar na Guerra do Vietnã na época. E ele recebeu várias condecorações durante essa guerra. Então, ele tem experiência do campo de batalha. Ele é real, assim, uma experiência real de guerra. E a Guerra do Vietnã, ele serviu, se não me engano, como piloto e recebeu condecorações por isso. Então, talvez ele... A gente consiga perceber mais, a gente vai falar isso, essa experiência de vida dele nas descrições que ele faz de guerras e de batalhas no geral. Dizem também que ele sofreu um machucado, né? Ele se machucou e ficou de cama ali. E dizem que o primeiro romance que ele escreveu foi pra ajudar a passar o tempo enquanto ele estava debilitado. E dizem que ele escreveu esse romance em 13 dias. E olha aí, o garotinho prodígio, né? Garoto não, né? Já era um grande adulto.
Você sabe falar se ele é Amish?
Amish? Não, cara. Realmente não
sabe sobre isso. Parece muito, né? O estilo que ele... Primeiro na capa do livro lá no final.
Sim. Ele tá sempre com esse chapéu, não é? Uma espécie de chapéu que é característico.
Não sei se essa barba também é grande. Bem parece, bem estilo.
Sim,
fiquei com essa dúvida.
Não fiquei ciente disso não, Felipe. Mas é interessante, né? Esse fato de ser um autor, um escritor, não é tão comum. Talvez era mais comum antigamente, né? Até porque as grandes guerras, muitas pessoas se alistaram, né? Mas é interessante a gente perceber, pelo menos me chamou a atenção isso, esse fato dele ter servido na guerra de fato, cara. Então é muito interessante. Mas dito isso, né? Dito isso tudo aqui, vamos começar a falar sobre as nossas percepções gerais sobre a obra, né? Algum de vocês querem falar agora com mais palavras e dar um termo geral? O que vocês acharam, assim? Felipe falou que ele achou que era uma cópia 2.0 de Senhor dos Anéis. É isso mesmo, Felipe?
Cara, a gente vai falar mais detalhado. Eu vou até citar alguns pontos que eu até acabei de abrir minha resenha que eu fiz no Scoob aqui. Eu achei muitos elementos parecidos, né? Tudo bem que o livro, tô tentando pesar aqui minha crítica, né? Porque o livro, igual o Theory falou, dos anos 90, então tem muitos tropos clássicos dentro da jornada do herói, assim como o Senhor dos Anéis tem, mas tem muitas semelhanças, vou dizer semelhanças para não dizer cópias, tá? Que depois eu vou falar.
Mas tem coisa que ele meio que, como posso dizer, né? Inspirar, tipo, literalmente fala assim, tipo, os meninos viviam uma aldeia que vendia tabaco e fazia uísque, os negocinhos, as mesmas coisas de Hobbit. Tipo, por quê? É só pra falar mesmo. Acho bem intencional.
Tem vários pontos, né? Mas tirando essa parte, o que me chamou a atenção foi justamente o universo, mas o que me deixou meio ressabiado comigo, porque parece que ele quis jogar muita informação num livro só, e o livro tem uma barriga enorme no meio do livro pra mim. Ela faz uma barriga gigantesca, porque ele queria, no meio, justamente apresentar o mundo, né? E eu senti que os personagens não evoluíram ali grande parte no meio do livro, e tanto que o final foi, eu acho que todo mundo concordou que foi aquele final mais corrido, porque provavelmente a editora devia ter tá no pé dele, esse tipo de coisa, né? Então eu achei que o livro, ele foi mal distribuído, né? Talvez ele não tinha pensado em escrever 14 livros e tal. Se ele tivesse pensado, ele poderia até distribuir isso melhor. Comparando aqui um pouco com Game of Thrones, por causa da quantidade de livros, a gente vê que é um pouco gradativo, né? A apresentação do mundo ali, então você vai se acostumando, né? No final do livro, o cara foi jogando tanto nome de personagens, de heróis do passado, né? Que é a última cidade, que, tá bom, o cara foi falando um monte de coisa, entendeu? Então, mesmo que você ligar com
Eu me senti burro no começo, sem dizer, porque eu li o prólogo e falei, isso aqui é pra entender isso aqui, porque eu não tô entendendo, não. Aí eu li duas vezes e falei, não, isso aqui não é pra entender, não. Que se alguém falar que leu o livro e entendeu o prólogo. E tem mais momentos que eu só cita os nomes assim e fala assim, quem é esse nome?
Sim, o prólogo, ele parece ser uma cena, né? Porque toda a ideia do livro é uma ideia de um mundo onde as coisas são cíclicas, né? É a ideia de roda do tempo. E a roda do tempo, como eles próprios dizem, né? Isso é interessante na construção de mundo, ela tece os seus fios ali, o seu tecido, com as vidas das pessoas. Então, é como se a cada vez que a roda gira, acontecessem as mesmas coisas, mas são como se fossem espécies de reencarnações diferentes, mas é a mesma pessoa que tá ali cumprindo o mesmo papel. É, tem um pouco daquela ideia da filosofia espírita, da filosofia budista, né? Tem muito, muito disso nessa construção de mundo, né?
Sim.
E esse prólogo parece uma cena muito do passado, de uma luta entre o mal e o bem, que depois a gente vai ver que ele tenta construir essa repetição de como a gente vai chegar lá. Então parece que, assim, ele mostra o que aconteceu, o que vai acontecer e tenta construir isso, né? Mas eu também achei que teve várias barrigas, assim, teve várias coisas que realmente são esses tropos que o Felipe colocou, que assim, tá na cara que isso foi, tipo assim, recebeu uma inspiração fortíssima de Senhor dos Anéis e de outras coisas, né?
É, ó, tô falando que não se inspirou em Duna, canalha, mentiroso.
Verdade.
Ele falou que não, o autor falou que não se inspirou em Duna, tá brincando, né?
Ainda mais que a gente não viu a segunda parte, que aqueles, parece que aqueles Amil é igualzinho lá, o pessoal da Vivendo Duna, que eu esqueci o nome agora, né?
Ah, os Fremen.
Os Aiel.
Os Aiel são igual os Fremen. Nossa, eu não tinha percebido isso. Verdade, gente.
Sim. Não, tem um monte de coincidências. Bene Jazz e as Aes Sedai.
Nossa, verdade, cara. Olha aí, Duna, a gente vê Senhor dos Anéis também.
Lendas Arturianas, tem demais lenda Arturiana. Tem literalmente
Vocês viram que ele cita... Sim, ele cita Arthur, galera. Vocês viram isso? Tem uma espada lá que tá presa no lugar, que tem uma profecia. Vocês viram isso também?
Sim, eu tomei um... Não é bem... Eu fui ler o glossário. Uma coisa que eu recomendo pra quem for ler o livro. Ler o glossário ajuda demais. Porque ele... É um glossário muito completo. Ele mostra... Por exemplo, vai lá, Aiel. Aí fala tudo que é Aiel. Aí vem o nome... Tem... Aí tem um, sei, um glossário que eu fui ler que fala assim... Lenda Aiel do menino que vai ser o rei que anda com a espada. Eu falei, só pode ser o rei.
Verdade, olha aí.
É por isso que eu não gosto de ler glossário. Você toma uns spoilers meio que nada a ver. Acho que, mas o problema não é só esse livro, não. Acho que outros livros têm isso também. Você vai pesquisar aqui que é Amish. A Amish é o povo que o personagem principal mata na página 12, sei lá.
Eu leio o glossário. Geralmente eu leio o glossário, galera, no final do livro. Mas isso é uma... Depois que eu termino o livro, eu leio o glossário. Mas, tipo assim, eu leio passando por alto, né? Porque me ajuda a consolidar algumas coisas que ficaram perdidas. Exatamente porque eu já tomei muito spoiler, assim. E, cara, sei lá. Eu fico com essa impressão de que, tipo assim, se o livro precisa de um glossário, não tem, tem algo meio errado ali, mas é uma impressão minha, né? Como alguém...
Às vezes precisa.
Ah, mas nossa, cara. Eu acho que muitas vezes é interessante você descobrir as coisas e não saber de outras, sabe? Eu gosto bastante dessa sensação de putz, o que será que ele tá falando?
Se você estiver lendo Silmarillion, aí você tem que ter um glossário, né?
Porque... O livro tem muito nome, né? Muito nome estranho. É muito difícil. Ainda mais que tem, como ele tá fazendo uma viagem no livro, às vezes ele encontra um personagem que se faz. O personagem vai aparecer mais. Aí do nada, o maluco brota. Aí você fala, quem é esse cara? Aí você tem que
abraçar. Uma coisa que a Carol falou aqui no chat também, é que o grupo dos personagens principais também lembra muito a Sociedade do Anel. É algo que você também tinha falado, né, Felipe?
Você quer começar já com as comparações?
Sim, então, você fez a lista.
Fiz uma lista enorme aqui.
Então diga aí, fala sua lista.
Lembra dos personagens, né? Você tem lá a Moraine como presença do Gandalf ali, mas isso é um padrão, né, da jornada do herói, né? O mestre, chamado e tal. Tudo bem. Aí você vai lendo, tudo bem. Aí você vê o Len, que é o guardião, até o próprio nome, tem a mesma função do Aragorn, a mesma função. No final do livro ainda você descobre, vai ter spoiler, né, galera? Você descobre que o Len era um possível rei, que rejeitou, né, igual o Aragorn. Você tem um Matt ali no começo do livro que faz a função do Merry do Pippin, né, que é o alívio cômico, que vai colocar a galera em risco, vai fuçar nas coisas que não deve, pegou a adaga lá, que é a mesma coisa do... aquela bola de cristal que o Merry ou o Pippin pega lá, né? Você tem os desvanecidos que é idêntico aos Nazgûl, né? Eles chegam na vila.
Nossa, isso é verdade.
Que não tem rosto.
Tem a cena da barca também, né?
Exato. Os caras saem da vila, né? Que é praticamente o condado ali.
O Patafan é o Smeagol. Sei que tem que tirar, né?
Exato. Exatamente. Então, por exemplo, o Senhor dos Anéis, eles saem pra ir pro Pônei Saltitante, né? Eles pegam aquele barco fugindo dos Nazgûl, e ali é a mesma coisa, só que eles pegam uma jangada, né? Eles vão até o Pônei Saltitante, tem aqueles encontros com o Nazgûl, e ali é a mesma coisa, que tem um desvanecido que chega lá, que força eles a saírem. E por aí vai.
Sim, sim.
Puxando o gancho de Jornada de Herói, só pra falar um negócio, que eu acho que é o ponto muito forte, o ponto muito fraco do livro, pra mim, que é o Staverin, que é um conceito muito bom, mas é muito ruim porque qualquer coisa que ele ficar providencial ficar esquisito no livro, ele pode falar, é Taverin. Tipo, o cara subiu um mulo, ficar no trem da rainha.
Nossa, eu concordo demais com você, cara. Concordo demais. Porque isso acaba sendo uma justificativa no futuro. Eu não sei, né? Mas pode ser uma justificativa narrativa pra usar Deus Ex Machina, né? Pra chegar tipo assim, acontecer algo do nada e falar assim, ah, mas ele é Taverin. Tipo assim, pode acontecer isso com ele, né? Cara, concordo demais, cara. Verdade. Mas assim, galera, no geral, apesar disso tudo, a minha impressão que eu fiquei do livro, eu gostei, galera. Tipo assim, tá metendo pau aqui, mas...
eu tô metendo pau, mas eu gostei também, gente. Eu li o segundo livro. Eu falei, isso aqui tem que prometer algo.
Eu não gostei, não.
É mesmo?
Porque fora isso, eu não consegui me ligar a nenhum personagem a não ser o Tom. E o Tom some no meio do livro, né?
Uhum. Pra mim, o melhor personagem do livro é o Tom e a Nynaeve. E a Nynaeve é porque eu gosto de personagens de tsundere, de anime. Eu falei, ó, é bem tsundere. mas eu não entendo o povo, porque eu acho que é muito problemático o que o autor faz, que ele cria um monte de personagem teimoso e burro. E é muito difícil você gostar de personagem teimoso e burro, porque você, o tempo todo eu queria soltar alguém e falar assim, meu amigo, o que você tá fazendo?
Merda, né? Sim, é. Sim. É, um dos personagens que eu mais gostei foi o Elias. Vocês lembram do Elias, que é aquele cara que ensina o... Como é que chama? O Perrin a usar os lobos, a magia, a conexão deles com os lobos. Eu gostei desse personagem bastante, né? Por conta da construção dele, do jeito... Parece que ele tem uma história que vai aparecer depois também. Mas, realmente, são muitos personagens, eu senti isso. Demora muito tempo pra você entender. Se, tipo assim, a maioria deles, desses personagens, eu senti eles meio... Como se eles não tivessem profundidade, sabe? Eles, é mais ou menos aqui, tipo assim... Esse cara é assim, mas não te dá tanto... Você não vê ele agindo tanto assim, com tantas decisões assim. Até porque falta espaço. E o livro tem, tipo assim, 900, 800 páginas, né?
Sim, e cada vez vai mais. E o autor pegou muito esse negócio. Os caras teimou de 2000 e esqueceu de evoluir. Vai evoluir puxando no final.
Porque eu vejo esse grande problema, que tem muitos personagens e tem um mundo inteiro pra você apresentar pra quem tá lendo pela primeira vez, que é o primeiro livro. E o objetivo do autor, eu acho também o objetivo de qualquer um que tá criando um universo, é você mostrar, né? Mas a gente até sabe, né? A gente já conversou algumas vezes, né, Theo, sobre, você já fez vídeos disso no canal, sobre aquele criação de um mundo de 30 dias, que não importa que o seu mundo seja fantástico, as pessoas só vão acompanhar se tiver personagens que te levem lá. Então, se citar coisas do passado, dos personagens, coisas de histórias, 3 mil anos atrás, tem que colocar alguma coisa que faça sentido para aqueles personagens, principalmente no RPG. Você criou seu universo, o grupo seu RPG chega lá e encontra uma espada. Você quer trazer uma história? Então você traz uma história de uma maldição da espada que remete a, sei lá, 5 mil anos atrás. Pra você começar a jogar a história, porque os orcos foi banhado no sangue, o jogador, beleza, estamos dando espada aí. Quantos caras de dano? Mais dois? Espada mágica, overpower, não sei o quê? Cara, beleza, vamos daí.
Demais, Felipe. E eu tenho assim, eu tenho lido, né? A gente tem estudado essas questões de escrita, né? Eu tenho estudado isso e eu li recentemente uma coisa que me fez refletir bastante exatamente sobre isso, né? As pessoas geralmente buscam livros, entretenimento no geral, RPG, músicas, histórias, porque a gente quer sentir coisas. E a descrição geral, quando você faz um resumo narrativo, né? Que é isso que muitas vezes se faz no livro. Ah, isso aqui é uma ruína de não sei o que, não sei o que. Você fica narrando aquilo. Muita gente chama de lore dump, né? Você fica ali vomitando história pra pessoa. Aquilo não afeta, porque você não viveu, você não vivenciou aquilo como leitor. E o que a gente quer como leitor é se colocar na pele daquele personagem e vivenciar aquilo com ele. Então, se o personagem tá passivo ouvindo uma história e você tá querendo se colocar na pele desse personagem, você sente que, tipo assim, putz, velho, tá arrastado. Tipo, ele tá querendo construir muita coisa aqui que realmente eu não sinto que tem importância, sabe? E eu senti que muitas vezes nesse livro, que até pode ser uma questão da época, tá? Porque a gente vê isso muito em Senhor dos Anéis, né? Essa descrição da grama que muita gente fica até zoando, né? Muita gente ama e outras odeiam.
Sim,
mas é
prolixo, né?
Exato. A gente vê essa inspiração clara até no estilo do autor, né? Eu não sei se vocês perceberam isso. Eu percebo que é um pouco mais acelerado, em alguns sentidos, do que o Senhor dos Anéis, por exemplo. A gente tá comparando... É tão parecido que a gente tá comparando toda hora, né? Toda hora fica fazendo esse paralelo.
Então, fala de jornada hobbitiana, né?
Tipo isso, verdade, cara. Mas, no geral, assim, o meu saldo é positivo, né? Até porque eu gosto muito de séries, galera. Nossa, esse negócio... Essa série... Quando começa, assim, esse negócio de um livro, uma série gigantesca que tem 25 livros, eu fico, meu Deus, eu quero ler isso. E eu sei que não vou ter tempo, sabe? Mas eu acho tão legal.
Eu gostei também, mesmo metendo pau. Eu gosto da... pelo que eu tô lendo, assim, ele parece ser uma alta fantasia até maior que Senhor dos Anéis, porque os poderes é muito descabido.
Sim.
Essa é a diferença, né? A magia que é muito alta, muito forte, e no Senhor dos Anéis é suave. Sim.
O começo, eu achei lento, mas eu não sei se eu tava muito à boa vontade, mas eu falei, ok, eu tô gostando desse começo lento, porque tem um cara só pra mascate, pra mostrar que a cidade demora um ano pra vir mascate e entrar informação do mundo, do menestrel. E eu falei, caraca, que interessante estar construindo esse mundo da cidade de caipiras e negócio, mas depois ele vai perdendo a mão. Até as piadinhas, ele fica repetindo a piadinha do Matt Perry. Se eu fosse o Randy, ele saberia mexer com as meninas. Nossa, ele repete essa piada umas 5 vezes no livro, eu já não aguentava mais.
Cara, eu concordo com você. O começo do livro é bem interessante, porque Você começa a ligar como se fosse uma sociedade medieval antiga. As notícias demoravam a chegar nos locais, era uma vida bem afastada. Eles nem sabiam que tinha rainha, né? Eles nem sabiam que pertencia ao reino.
Nossa, isso me deu um monte de ideia pra fazer RPG, dos lobos, começar a atacar. Então, eu falei, nossa, que trem interessante.
Foi bem legal, mas tem, quando o mundo vai abrindo, é que vai se perdendo, porque é muita informação pra quantidade de personagens. E quando as coisas ficaram meio que próximas, quando eles entravam em alguma cidade, meio que, por exemplo, quando eles chegam naquela ruína que o Matt acha a adaga lá, aquela parte pra mim foi interessante, porque você conhece, ali ele foi bem, contou a história de uma coisa passada, que influenciou os personagens na hora, coisas que e teve consequências com o personagem um dos personagens principais, né? Então acho que ali foi uma boa, ali que me reconectou um pouco no livro. Dali pra frente, cara, eu conheci 5 vilas exatamente iguais, com os caras perseguindo eles exatamente da mesma
forma. Uma coisa que me tirou muito sério das vilas é que o povo era muito bonzinho, todo mundo tinha um casaco na carroça, um cobertorzinho pra dar pro cara. Então, casaco, filho, senhor. Ele não encontrou. É muito difícil. Nossa, eu falei assim: tem uma dificuldade. Eles têm dificuldade no percurso, mas.
Que tipo de organização criminosa consegue informação tão rápido pra mandar uns. Como é que chama? Como é que chama em português?
Amigo das Trevas.
Amigo das Trevas. Pra adiantar de uma vila pra outra pra emboscar os caras, entendeu? Tipo,
é verdade.
É, o que eu senti nessa parte do livro, assim, eu tenho que apresentar vilas até chegar à cidade principal. Essas vilas têm que ter algumas coisas pra mostrar meu mundo, entendeu? Tipo assim, se você tira essa parte, o que a série acertou, a série é horrível, tá? A série eu detestei a série.
É bem ruim.
Mas essa parte é ok, que ela meio que juntou duas cidades, né? Juntou Tar'Valon com aquela cidade que eles ficaram lá.
Acho que é Kaemlyn.
Juntaram as duas, né?
Em Kaemlyn eu gosto... Que a série acertou. Eu gosto do Loyal, que eu achei ele um bom personagem orelha. Ah, é um maluco grande que lê livro, então ele tem informação. É um personagem orelha que fica jogando informação. Ok. Não acho ele ruim, não. Loyal.
Uma coisa que eu gostei... a gente já vai entrar nos capítulos, tá? Mas só pra falar também, na cidade grande, eu gostei muito dessa construção da política da cidade, naquela parte dos vermelhos e dos brancos, né? Eu gostei bastante disso. Ele falou bem rápido dessa parte, né?
Viu pouco, exato.
Mas me deu muitas vibes do...
Eu
também achei pouco. Mas me deu algumas vibes, assim, de O Nome do Vento, né? Que eu li recentemente também. Curti demais a parte do... A gente vai ler, né, no Clube do Livro aqui.
Sim.
O Nome do Vento.
Sobre esse manto branco e vermelho, eu fiquei feliz porque eu tava lendo o livro, né? E falei assim, esse maluco é muito burro, ele não vai amarrar um pano, alguma coisa nessa espada com uma garça que todo mundo fala. Aí quando chega lá na cidade, ele amarra. Eu falo, finalmente usou a cabeça.
Beleza, galera. Vamos entrar, então. Vamos falar assim, não tem como a gente falar de capítulo a capítulo, porque o livro, ele tem, se eu não me engano aqui, pelo menos no meu Kindle, ele tem quase 900 páginas aqui.
É 53 capítulos.
Né? 53 com um prólogo, não é isso?
Tem um prólogo.
Então, a gente vai falar aqui de modo geral, resumindo alguns capítulos, né? Porque esses capítulos, eu senti que são capítulos grandes, às vezes ele poderia ter terminado o capítulo antes, mas é interessante que, de vez em quando, ele muda a pessoa que tá sendo o ponto de vista. Geralmente é o Rand, que é um dos garotos ali da cidade de... Como é que chama mesmo?
Dois Rios,
isso, né?
Basicamente,
Dois Rios é uma cidade, assim, no fim do mundo, bem lugar, onde, tipo assim, uma cidadezinha, uma vilazinha, onde as mulheres, depois que viram adultas, usam tranças, ele faz uma construção disso, todo mundo ali é teimoso e tem um motivo disso histórico, porque eles são cabeças duras, né, teimosos pra caramba, e ele começa apresentando 4 crianças, né, que, adolescentes ali, 15, 16 anos, mais ou menos, que são os personagens principais no geral. Ele apresenta ali o Rand Althor, né, que é quem a gente segue ali. Tem também a Nynaeve, que é uma sabedoria. Ela é muito jovem. Ela é como se fosse uma curandeira da vila. Mas ela é muito jovem. Isso. E todo mundo fala disso. É clériga, né? A clériga do grupo, né? O Rand é como se fosse o patrulheiro. É como se fosse um guerreirão, não é isso? Tipo um guerreiro meio patrulheiro ali.
Ele é Hexblade com um paladino.
Tipo isso. Aí tem a gente também o Matt Colton, né? Que é o como se fosse o ladino do grupo ali. Ele é o alívio cômico, mas ao mesmo tempo aquele cara que faz merda e que tem propensão a ir pro lado do mal, né? Tipo assim, na série, eu preferi muito personagem no livro do que na série. Na série, ele é muito reclamão, muito não sei o quê, tipo, muito... Não tem esse alívio cômico que tem nos livros, né? A gente conhece também como é que chama? É Gwen, que é o par romântico ali do Rand e talvez do Perrin Perrin também tem um meio que um trio amoroso ali, mais ou menos, né? Adolescente. E o Perrin, né, acabei de falar, que é um aprendiz de ferreiro e que ele é meio que um warg, né? Ele consegue também, no futuro, sim, a gente vai ver, ele conversar e se comunicar com lobos. É muito bacana isso também. E aí a gente conhece esse povo ali. Basicamente o que acontece é que do nada chega, vai ter um evento ali, um festival anual. Aí chega um mascate, chega um bardo ali na cidade, coisa que quase nunca acontece, é um evento, né? E do nada chega uma mulher muito bonita e um cara que parece ser, tipo assim, tão espada bonitona e tal. E nesse mundo existe uma organização de mulheres que usam magia chamada Aes Sedai. E elas usam magia e só as mulheres conseguem fazer isso, né? Porque os homens que usam essa magia, esse poder único, eles chamam, ficam loucos. E ela chega ali por algum motivo. Tipo assim, todo mundo meio que tem medo dela e tal. E aí, do nada, né, acontece um evento traumático que criaturas que parecem orcs, né? Os Trollocs, eles são meio os orcs desse mundo. Eles têm cabeça de cabra, alguns têm cabeça de pernas de bicho, sei lá, né? E eles dizimam a vila, não é? E por algum motivo. Vocês querem continuar fazendo esse resumindo?
Eu gosto como é apresentado no começo, tá pesando na neve, e como é apresentado o primeiro desvanecido ou Miridal. Não sei como temos. Porque fala assim, a capa dele não. Ele tem um termo que ele usa pra quando a capa tá batendo, que eu até anotei, mas esqueci.
É verdade, ela não drapeja ao vento.
É, drapeja ao vento. Toda hora que eu falo essa, drapeja.
Drapejar, então, assim, é verdade.
Não foi renderizada direito.
Sim, e vai criando atenção, né? Porque ele fala que sonhou isso, que tinha uma intenção muito assassina, e ele fala com uns amigos dele e todo mundo sonhou com esse mesmo rapaz. Aí você fala, nossa, tem alguma coisa estranha nessa vila.
Não, já vai criando. Não foi nem sonho, né? Eu acho que eles chegaram a ver mesmo essa
questão. Chegou a verdade,
né? No começo do
livro. Sim, tem um corvo. Eu gosto desse começo, dessa tensão que foi criando, tipo na cidade interior, chegou coisa e pô, assim, aí a fofoca chega na cidade inteira.
Gosto, tipo assim, desse negócio. Aquele negócio que você sabe que vai dar merda, né? Todas as crianças que a gente sabe que é importante no livro, elas viram bicho. Aí eles falam pros adultos, não, isso aí é besteira. E aí você fala, caramba, véio, vai dar merda aqui. E dá merda mesmo, né? E aí a gente descobre que essa mulher ali, eles não sabiam, né? Mas descobre que ela realmente é uma Aes Sedai. E ela fala pra eles que eles têm que sair dali porque os bichos estão atrás deles, desse grupo aí. Né? E aí, do grupo de três meninos, que é o Perrin, o Matt e o Rand, né? Só que a Egwene lá, ela também quer ir junto. E ela segue com eles, assim, na marra, né? E, tipo assim, o motivo dela, tipo assim, eu achei o motivo muito assim,
Essa parte foi muito canastrosa. Chega todo mundo, eu só, por quê?
A minha vila tá acabando de pegar fogo, tem uma galera, um exército vindo pra cá, qual que é o seu motivo de sair? Eu quero viver aventuras.
Eu quero ser uma Aes Sedai no futuro, né? E é, tipo assim, e é uma justificativa boa, né? Depois a gente vai saber que a mulher, né, lá, como é que ela chama? A Moiraine, nossa, minha personagem predileta, cara. Nossa, eu gosto muito desses mestres, eu acho sempre eles legais, assim. Mas a Moiraine, ela, a gente vai saber que ela percebeu que ela, que essa menina, a Egwene, sabia usar magia, por isso que ela deixou de certa forma. Mas ele só apresenta isso depois. No momento que isso acontece, tipo assim, não faz sentido pra gente ela ir junto, sabe? E todo mundo tá de boa com isso, então me incomodou um pouco essa parte, velho.
O Lan já tava puto, né? Quando chega lá Menestrel, aí faz, de novo, padrão? Tem padrão também? Ok, pode vir.
O Menestrel vai junto, né? O Tom, né? Que é um Menestrel que tinha ido visitar a vila, verdade.
E tem uma parte interessantezinha nesse começo que cria um mistério, um foreshadow aí. Até eu já tenho meu segundo livro, não é revelado ainda. Que é o pai do Rand. Ele tem uma espada num espadachim, ele luta muito bem e cria um foreshadow aí de alguma coisa que aconteceu.
A espada da garça, né? Todo momento, todo lugar que ele chega com essa espada, todo mundo fala assim, oh meu Deus, a espada da garça. E aí ele chega assim numa taverna, oh meu Deus, a marca da garça na espada. Aí depois ele, sei lá, vai em outro lugar, a marca, mas ninguém fala o que é a marca.
Quem assistiu a série já tomou spoiler disso aí já.
É verdade, tomou spoiler demais.
Eu não vi ainda.
Esse negócio da marca da garça me lembra muito Dragon Ball, cara. Tipo assim, o Goku chega e fala assim, eu sei, aprendi um golpe que eu posso, tipo assim, que eu não sabia, vou usar agora, um golpe muito poderoso. Aí o Piccolo vai e fala assim, o que ele disse? Aí o Kuririn, ele aprendeu um golpe muito poderoso que vai usar agora. Aí não sei o que, o que ele falou, o Majin Buu, o que ele disse? Tipo assim, todo mundo
esse livro, a mesma coisa, velho. Esse livro dá pra virar adaptação de anime clichê, o mais possível. O maluco, literalmente, não, nossa, cara, ele fica assim, eu tenho um grande poder, vou usar. Não, estou quase morrendo. Aí eu só decidi usar com o tamanho.
Não, por que não usa antes, né? Igual o Power Rangers. Espera o bicho ficar grande pra poder virar o Megazord, né, velho? Por que não vira o Megazord antes e esmaga o bicho? Crítica social aí. Mas... vamos voltar aqui, galera. O que eu tava falando? Eu divago muito.
da marca da garça e do... Desde se reunindo pra viajar, né? Tipo...
Não, mas aqui, aí a Moiraine e o Lan, né, que a gente descobre que são a Aes Sedai e um guardião, e sempre assim, né, as Aes Sedai sempre estão acompanhadas de um guardião, eles conseguem convencer as crianças a saírem dali, porque aquela noite mesmo eles perceberam e deram evidências que os bichos realmente estavam atrás deles, né? Então eles saem e ela diz que eles têm que ir pra Tarvalon, né, ou Tarvalon, que é a cidade das próprias Aes Sedai, e é lá que eles vão estar seguros, porque lá vai ter pessoas pra poder cuidar deles, e além do fato de que a vila não vai ser mais atacada se eles não estiverem ali, porque como os bichos estão atrás deles, os Trollocs não ligariam então pra vila, né? E vale a gente ressaltar que esses Trollocs, eles sempre são comandados por criaturas que são meio, como vocês já disseram, né, atravessam as sombras, que são os desvanecidos, né, ou os Fades em inglês, né? E aí eles vão, essas criaturas têm medo de água e tal, então eles usam bastante a geografia do local, atravessando rios e esse tipo de coisa, pra poder evitar essas criaturas. Eles passam por uma barca ali, durante a noite, e aí tem uma cena da Moiraine, eu tô avançando, tá, galera? Da Moiraine derrubando a barca. Depois que eles passam um rio, ela afunda a barca com a magia dela.
Essa parte da série eu achei engraçada. Olha como eu sou fuzão, né?
É, tipo isso, né? Ela faz, na série ela faz meio que como se ela fosse malzona, né? Tipo, olha, eu sou cabulosa. Mas aqui também, até que no livro também, né? De certa forma, ela faz, mas no livro é mais sutil. Ela não deixa parecer que foi ela. Eu sinto que assim, que tem aquele quê de... que os outros não sabem que foi ela que usou magia, sabe? De certa forma.
Sim, fica meio no mistério, né? Uhum. Eu também senti isso. Que o povo vem que ainda... Será que foi? Não tem certeza, né?
Acho que a magia não comenta
isso. Os personagens estão confiados dela, né? Então, a gente como leitor, ele quis passar isso, né? Será que ela é isso tudo que ela fala mesmo? Então, quer deixar esse questionamento no leitor, né?
Que, será que ela não é a vilã, né?
Eu ia falar que a gente não chegou a comentar que a Sedai não são bem vistas na vila, né? Isso é uma coisa bem importante. O povo vai com ela, mas eles assim, isso aqui não sei, o povo fala que não é confiável. A Sedai não é sempre a verdade. Eles ficam sempre com o pé atrás, até às vezes que chega a ser irritante no final. Assim.
Sim.
Mas tem isso, que é bem importante no começo.
Essa é uma parte muito importante mesmo, né? E eu acho, concordo demais com você, Felipe, que a série quebrou isso de cara, né? Porque a série chegou de cara já explicando que existia a profecia e que a profecia era que uma das crianças de lá seria o dragão renascido, né? E aí, tipo assim, você já começa a série sabendo disso. No livro a gente vai aprendendo isso aos poucos à medida que os personagens vão aprendendo também, né? E eu achei mais divertido no livro do que na série essa explicação do mundo, né? Porque, putz, você jogar aquele negócio, aquilo que a gente acabou de falar, você joga o negócio, simplesmente vai jogando, cara, não tem graça não descobrir aquela informação, né, velho?
Exato. A série, assim, tirando, né, não vou nem entrar no critério de qualidade da série, mas ela tem pontos positivos e negativos de você ver a série primeiro do que ler o livro, né? Uhum. Uma que me ajudou muito a entender esse prólogo, que foi meio confuso no começo. Então, se eu tivesse lido o livro antes de ver a série, eu ficaria bem mais confuso. Mas ela tira essas paradas. Eu recomendo, quem quiser ler o livro e não viu a série, não veja a série por enquanto, não. Ela pode tirar essas... Tirou algumas partes, Faga. Algumas partes que eu poderia ter imaginado diferente, que com aquela cabeça
do que eu tinha visto na série. Eu sou uma pessoa muito... Tipo assim, quando eu tô lendo, eu imagino muito, cara, tipo, as cenas e tal. E quando eu assisto um filme antes de ver um livro, isso me atrapalha, porque até determinada parte, eu associo muito a descrição com a pessoa que representou o ator, no caso, né? E, cara, e os atores dessa série, eu achei horríveis os atores mais jovens.
Na minha cabeça, o cara é The Rock com cabelos encaralados, foi o Caio Ferreiro. Aí depois eu fui ver a série.
Porque no livro, né, são adolescentes, né? São crianças. Sim, então você imagina que a pessoa na série, que esse cara é barbudo e tal. Não, né?
Isso, é verdade. Mas, tipo assim, cara, deixa eu só colocar fazer uma denúncia aqui, né? Denúncia! Cara, putz, velho, eles pegaram os atores, principalmente os atores mirins, a atriz da Moiraine, o do Lan, eu gostei, assim, né? Mas...
Eu não gostei da Moiraine. Morelli, fica denúncia.
Nossa, eu gostei, cara. Mas os atores que fazem os personagens jovens, né? Os Tavirin ali, eu achei eles muito sem expressão, cara. Tipo assim, o amigo dele tá morrendo e ele tá dando aquele sorriso de galã, sabe? Tipo assim, quero te conquistar. Isso me incomoda demais, cara. Meu Deus. É foda, velho. Mas feita a denúncia aqui, vamos voltar, né? Aí.
Só uma pequena parte. Eu vi assim, eu acho até o capítulo 10. Aí eu fui ver o primeiro episódio pra série que tá pra ver. Aí a série é muito canastrona, né? Tipo, o Padafém lá, o cara já chega dando risinho assim e some e aparece o Trollop. Que eu falei, esse cara é o traidor. É só revela depois no livro. Eu fiquei nervoso, mas eu também spoiler.
O Padafém é esse mascate, né? Que aparece ali no começo. E todo mundo fala que ele só aparece uma vez no ano e tal. E que ele tá demorando a aparecer. E tipo assim, a série também realmente quebra isso no começo. Mas a gente vai ver ele mais no futuro, né? Ele aparecendo de volta e tendo um papel importante mais no livro, né? Eu achei bacana também. Aí depois que eles passam ali, a gente vai conhecendo esse mundo. Eles atravessam o rio. Eles acabam chegando numa cidade um pouco maior. E eles ficam numa estalagem ali. Que aparentemente a Moiraine e o Lan já tinham ficado, né? E eles conhecem um cara ali. Só que a todo momento eles têm aquela tensão de eles serem reconhecidos por um dos amigos das trevas, né? Que são pessoas que acreditam no tenebroso, que é essa criatura do mal que quer dominar eles. E ela sempre fala pra eles, cuidado com seus sonhos, crianças, porque o tenebroso ele aparece no sonho de vocês. E tem muita cena de sonho nesse livro, né? Deles dormindo e sonhando com o tenebroso, conversando com eles e falando várias outras coisas, né? O que vocês acharam dessas cenas de sonho, galera?
Você leu o livro em inglês, Tério, ou você leu em português?
Cara, em partes eu li em inglês, em partes em português, cara.
Como que ficou o nome do vilão em inglês, você lembra?
Em inglês era The Dark One, alguma coisa assim.
Não, tenebroso, o vilão chegar pra mim e falar eu sou o tenebroso, eu caio no chão de rir. Esse que é o problema. Os nomes, a tradução, eu não sei se...
Mas eu gostei.
Não nem a tradução, mas eu não cheguei sei lá, não, é esquisito, mano.
Eu gostei porque não tem só nome, tem vários nomes. Balsamon, Charfei, não sei. É parecendo um mochila de criança. Pega a mochila, tem um monte de nome.
O Sintec foi lá.
Nossa, cara, toda hora. Se a tradução fosse mochila de criança, ia ser muito melhor do que o Tenebroso.
Sim, seria bem melhor.
A marmita gelada.
Azulejo frio, né?
Caramba, mano. Mas eu não acho Tenebroso Galeofa, não? Você acha?
Ah, eu achei muito. Trolloc até me incomodou um pouquinho, mas depois do Tenebroso, deixa o Trolloc mesmo.
Eu acho que é The Dark One mesmo. The Dark One
em. Acho que Dark One é muito.
O sonho, eu gostei como é descrito dos sonhos, mas eu. Cara, não faz sentido ele ser tão burro e teimoso, velho. Os malucos tá literalmente tomando dano na vida real. Acorda, o sato tudo morto, acorda com o negócio e fala assim: ah, será que eu conto pra alguém? Melhor
não. Velho, isso também é verdade, cara. E tipo assim, eu achei muito.
Os três têm uma videoconferência com o sonho, né? Com cada um com o seu ponto remoto. E tem uma especialista lá, tem um profissional de TI sentado lá do cara lá. E o cara não. Eles não chegam lá e falam: ah, por quê? Tô fugindo da minha aldeia com essa desconhecida, entreguei minha confiança pra ela, a vida dos meus familiares, mas eu vou sonhar, não vou falar nada com ela, não.
A analogia que eu uso pra isso, usando essa analogia no caso aí, né? É que eles devem estar com medo dela falar pra desligar e ligar o modem, né?
Nossa, aconteceu isso comigo hoje, hein? Tô triste.
Desliga e liga. Mas assim, sim. Cara, eu também achei isso, cara. E eu achei, assim, que teve muito sonho, cara. Sem, tipo assim, eu acho que um sonho quando ele... Aquela coisa, é importante? Coloca. Se não é importante, não precisa. Eu achei que, tipo assim, toda hora tinha um sonho e era, tipo assim, só pra colocar uma cena de deles representando com o bicho tentando pegar ele, sabe? Tipo, já entendi que o bicho tá vindo atrás. Não precisa todo momento você ficar repetindo e reforçando isso. Fica maçante, né? Pelo menos achei isso, cara.
E a parte do, literalmente, Deus Ex Machina, do raio caindo na cabana lá e salvando os caras na última...
Ah, mas isso daí não foi Deus Ex Machina, né? Tipo, tem umas partes ali que dá pra entender que o Rage canalizou. Tipo, ele canalizou quando... Ah, acho que ficou Bela ou Formosa, não lembro o nome da égua dele.
Ah, Bela.
Tem uns momentos que dá pra entender que ele canalizou. Tipo, tem uma hora que ele tá subindo num navio e ele fala assim, eu vou ser atingido, aí o Trolloc só caiu o negócio do Trolloc.
Isso, tipo, eu entendi isso também.
Lá não foi sorte, lá foi ele canalizando. Pra mim
eu
foi.
Eu também entendi isso, Felipe.
Mentira um pouco, viu?
Sério que você achou que era...
Mas é Taverin.
Exatamente. A justificativa que o Dantas falou, né? Assim, o fato deles serem Taverin, né? Que, só pra explicar no geral aqui, os Taverin, eles são pessoas cujo... É como se fossem as agulhas da roda do tempo. Então, é meio que os fios, né? As outras vidas e as histórias, elas vão se tecendo ao redor dessa criatura. E em alguns momentos, tipo assim, elas são forçadas a fazerem coisas por conta do destino, vamos colocar assim. Em outros momentos, eles que mudam tudo. Então, por mais que seja uma repetição, eles podem tomar algumas escolhas que podem mudar como as coisas acontecem. E aí, tipo assim, isso é uma grande justificativa pra poder esse tipo de coisa acontecer, né?
Isso justifica tudo, né?
É, eu canalizei. Mas é verdade, né? Pensando bem, é recurso narrativo fraco, né? Eu canalizei e fiquei livre, sabe?
Eu acho muito criativo, mas muito problemático. É tipo, é uma coisa criativa demais. Tipo, qualquer problema que for providencial no livro tem essa justificativa.
Sim, é verdade, cara.
Só você mostrar no capítulo antes uma cena, isso é muito usado em filme, né? Dá pra fazer em livro. Uma cena dele tendo contato com a luz, né? Que é essa entidade, que eu não sei se essa entidade existe, eu não sei o que é essa, que toda hora chama pela luz, né? Livrando ele da presença do Tenebroso e tal, antes de acontecer a parada do raio, tipo assim, isso aí já mata. Só
verdade.
Mas eu acho que eu gostei da cena do Trovão, porque o leitor foi na dúvida, será que ele canalizou ou não? E só vai ser respondido no final. Eu acho que eu gostei, tipo, se falasse, mostrasse ali, já tá dando pra sacar que ele canaliza. E só vai ser revelado no final, né?
Assim, eu acho que, por mais que tenha sido, não me incomodou tanto pelo fato de dessa justificativa dele estar aprendendo a canalizar de uma forma natural. E isso já foi colocado antes. Então, esse elemento de... Não foi algo, tipo assim, depois que aconteceu que eles descreveram. Porque antes ele já tinha acontecido algumas coisas que não tinha justificativa, sabe? E, então, era o autor fazendo alguns foreshadowing, né? Ele antecipando algumas coisas pra no futuro nos contar. Só que agora, a partir do momento que a gente sabe, eu sinto que se isso continuar acontecendo, né? Continua acontecendo várias coisas. Eu não senti isso muito, não, né? Não, pelo menos, talvez não tenha percebido. Mas a partir do momento que ele sabe que ele pode canalizar de uma forma quase que automática ou sem querer, se isso continuar acontecendo toda hora, aí vai, com certeza vai, pelo menos pra mim, vai acabar matando a obra, né? Pelo menos eu tô falando nos próximos livros, né? Porque nesse primeiro...
Tem um grande foreshadow aí que agora a gente não comentou nos primeiros capítulos, que o pai dele ensina uma parada pra ele que ele ficou usando direto.
Ah, é verdade,
o vazio.
Né? Verdade.
É toda hora vazio. Que é outra parada, parece que é outro poderzinho.
É, parece que é um jeito de que eles conseguirem canalizar a magia, né? É um jeito dele...
Eu entendi diferente.
Não é isso? O que você entendeu?
Pra mim, o vazio não tem nada a ver com sair nem sair. O vazio é tipo... Como posso dizer? É como o cara fica muito focado. Se fosse num anime... Colocou o basquete, o maluco entrou na zona.
Entendi.
Tá muito focado.
É. Só que você viu o último episódio da série, você vai entender porque o pai dele fala isso.
Não,
nos
dá spoiler também, não. Não,
eu já li o segundo livro. Eu sei o que é. Viu, né? Tem até outro nome, mas sim.
Eu acho que é como se fosse uma coisa ritualística de meditação, de guerra, né? O cara focar um guerreiro, focar a parada, tal. Tem demais isso.
Também é muito ruim, vocês sabem, né? Depois desse livro também eu já li dois, então é tipo assim, confundindo as coisas. Eu senti que era, tipo assim, um jeito de você conseguir tocar na fonte. Tipo assim, na fonte do poder único.
Por exemplo, é que tem uma parte, acho que não sei se é no primeiro ou segundo, que ele foca o vazio, mas ele fala, eu sinto... Não sei se é Saidin ou Saidar. Qual que é o masculino e o feminino.
Tem isso, né?
Perdoe isso. Aí ele fala assim, eu tô no vazio, mas eu sinto o Saidin ali do lado, mas eu quero focar só no vazio. Não quero deixar longe. Aí eu falei, deve ser uma coisa diferente. Mas pode ser.
Veremos no futuro, né? Mas aí, vamos lá, vou continuar na nossa descrição. Tem uma parada aí que acontece, que é aquela menina que é vidente, né? Que
é a mim.
Que ela aparece aí, né? O que vocês acharam dela?
Eu acho ela interessante, mas nossa, se fosse falar do segundo livro, ia meter muito pau. Mas ela no primeiro livro era interessante.
Olha.
Mudou nada no primeiro livro, né? Ela só deu uma paradinha lá.
Essa é uma coisa que eu senti meio problemática de alguma forma nesse livro. Uma questão que me incomodou é que por mais que às vezes ele quisesse colocar esse protagonismo, né? As mulheres são fortes, não sei o quê. Cara, a discussão dele, tipo, esses romancezinhos cara, isso é muito, sei lá, cara. Eu não sei se foi de propósito pra ser infantil, pra ser um negócio...
Pra mim não tem.
Nossa, cara.
Eu não vi protagonismo.
Nossa, muito chato. Tipo, então,
achei forjado, porque eu odeio quando faz isso. Tipo, o cara que é o dono da estabelaria do hotel, mas na verdade quem manda é a mulher que está cozinhando. Olha como são sagazes.
Exato.
Não, amigo. Faz a mulher ser a dona, faz o homem não pode cozinhar, não.
Tipo, não
faz sentido.
Né?
É tipo Duna, as mulheres tudo pica, tudo fodona, mas quem tem que ser o salvador do mundo, Jesus reencarnado, é um homem.
Esquece a série que a gente viu, a série e tal. Agora, vê no livro a relação da Nina Eve com o Lan. Durante o livro todo, foi desenvolvido algum romance entre eles? No final, ela tem aquela cena de declaração de casamento, quase?
Não, e o Lan deve ser uns 30, 40 anos mais velho que ela, né? É no mínimo um pouco problemático ali, né? Não sei se ela é maior de idade.
Eu entrasse no Discord aqui, começasse a trocar ideia com a menina ou com o menino qualquer e começar a olhar pra meio que retrucar com ele, com algumas conversas com ela e tal, aqui, discordar, passar uma semana depois e falar, ô, querendo namorar com você. É isso, foi isso.
Verdade, cara, muito isso mesmo, né, velho?
Mas eu gostei do livro, gente.
É. Parece muito que a gente tá...
Eu acho que vocês querem gostar do livro, porque o livro é muito aclamado, né?
Mas bem, porque eu tava 2 meses sem jogar RPG, eu falei, preciso ler uma aventura fantástica.
Mas eu senti essa pegada de RPG demais, tá, galera? Principalmente quando ele mudava os grupos. Essa transição entre... Principalmente quando eles se separam, né? Porque depois desse momento ali que tem essa menina vidente, eles sofrem um ataque de um desvanecido dentro da estalagem, né? Que é um local que eles achavam que tava seguro. E eles meio que têm que sair, e eles estão fugindo de Trollocs e de desvanecidos, e eles fogem por muito tempo, até que, assim, a única alternativa pra eles é entrar num lugar que é uma cidade fantasma, assim, uma cidade que dizem que lá tem um grande mal, e mesmo assim é a única alternativa porque nem os monstros entram lá. Então eles entram lá, e convenientemente, assim, né, o Matt, que é o menino lá, ele pega uma adaga maldita lá do tesouro, eles veem uma criatura, parecia ser um espírito, né?
Qualquer coisa que ele pegasse seria, né? Pegou a taga porque ele achou, mas se ele tivesse pegado uma moeda também seria.
É, exato. E tipo assim, cara, eles viam um espírito no meio da cidade que todo mundo diz que é a cidade do capeta e eles ficam conversando com o cara, velho.
Mas uma referência do Senhor dos Anéis que é igualzinho Valinor quando o Frodo é ferido que é o lugar dos mortos, onde é que os 12 reis foram consumidos pelo anel lá e tal.
É um lugar tão ruim que até o Tenebroso tem medo de entrar ali. Ele é muito, muito mal.
É praticamente Brasília, né?
Sim.
Federal ali. Não Brasília cidade, tá? Mas a...
Senado.
Vai dentro de Brasília querendo matar. Quem fala é o Senado.
É, cara. Mas, assim, essa parte eu achei interessante, né? E aí, o fato dessa criatura ter aparecido e eles terem conversado, mesmo não fazendo muito sentido... Cara, se fosse eu teria fugido, né? Corrido na hora, né? Um bicho ali. Mas mesmo assim, eles saem sem falar pra Moirene e tal, né? Cara, esses meninos são muito irresponsáveis pensando bem, né, velho? Caramba!
Não, tem muito de burro, né? Como você gosta desses personagens? Não tem como.
Verdade, cara. Agora pensando bem. Mas aí, tipo assim, quando eles tocam lá e conversam com essa criatura, uma espécie de fantasmão lá começa a tentar pegar eles. É uma sombra maldita lá. E o Matt, ele pega uma adaga, esconde. Ninguém sabe que ele pegou essa adaga. E eles têm que fugir dessa cidade. E acaba que eles se separam, né? Cada um vai pra um lado, em 3 grupos diferentes. E aí a gente começa a acompanhar eles, a jornada de cada um deles. Essa parte, de certa forma, tem uma barriga, porque é uma jornada individual entre cada um. Meio que parecido com o Senhor dos Anéis também, quando eles se separam naquela parte quase final. É no terceiro livro que eles se separam? Não lembro direito. Ou é no primeiro mesmo?
Não, nem Senhor dos Anéis, eu tenho esse crime.
É no primeiro, né?
Sim,
sei lá, gente. Tentando
ver que eu não lembro. Nesse momento, o Matt pega o nível de Orlok, né? Faz o pacto.
É, verdade.
Eu gosto muito, um personagem que eu não falei muito é o Perrin. Eu gosto dessa parte quando ele foge e tá com os lobos. Uhum. E eu ficava assim, quando mostrava um capítulo dele e cortava pro Randy, né? Eu falei, nossa, o Randy tá insuportável. Volta pro lobo.
Mas o que você falou, Felipe? É o Orlok? O que é que você falou?
É que ele faz ele pega nível de bruxo, né? De Orlok.
Ah, tá.
Ele faz o pacto. Uhum. Sem querer com a entidade lá, pelo item.
Sim. Ele fica...
Bater com carisma, bom demais.
É, parece que essa criatura, essa arma, ela fica sugando ele enquanto eles também se alimentam, né? Dessa parada. É tipo isso. Ele se alimenta dela, do mal dela, e ela se alimenta dele. É tipo um Orlok mesmo, exato.
Essas partezinhas, poucas partes que eu achei legal, que é, por exemplo, tem o Tenebroso, que é essa entidade, mas você tem outras coisas que são, parece que não são ligadas a ele, né, que tem a sua vida própria, os seus objetivos, por exemplo, essa criatura, né, esse ser aí, que pode gerar coisas futuras até mais interessantes do que o próprio, essas pontinhas que dão esperança, mas depois cai nessas barrigas aí, que é aí que
tem,
dá uma
desanimada. Tem uma consequência disso no primeiro livro já, né, porque o Padafrain parece que ele se liberta do Tenebroso por causa disso, né, que ele já tava consumido, aí ele, acho que ele pega a daga, ou toma, isso é no primeiro livro, né, gente? Sim, no primeiro livro.
O Padafrain.
Ele é capturado lá naquela cidade e fica preso lá.
Mas eu acho que ele, o que rompe ele, na verdade, é os caminhos da... Aqueles ventos dos caminhos que eu esqueci.
Ah, é verdade. Os ventos negros lá, né?
Sim.
É
verdade. Mas eu pensava que ele pegava na daga no primeiro livro.
Não, acho que ele não chega a pegar, não. É, ele tá em busca daquele negócio que apita, como é que chama? Sei lá.
Trombeta.
É a trombeta, isso. Lá. Exato. Isso
ele tem lembra... D&D.
Cara, isso me lembra muito Narnia. Nárnia. Vocês já leram Nárnia?
Só vi os filmes.
Só vi, cara, o filme.
Nárnia tem um item mágico que é essa trombeta, né? Que quando eles sopram, né? É, isso não é spoiler não, tá, galera? É um item mágico lá. É, quando eles sopram, guerreiros do bem ajudará, aparecerá, né? Então é muito parecido pra mim, sabe?
Entendeu, como... é o item mágico do mestre lá, a corneta de Valhalla, você sopra você joga, sei lá, quantos de 4 guerreiros pra te ajudar.
É bacana, cara. E é, aí, tipo assim, é legal também essa construção que ele faz quando eles estão passando na cidade de terem pessoas que estão indo atrás das lendas porque o inverno tá durando demais e eles acham que o fim dos tempos tá próximo, né? Então eu achei bacana que tava até oferecendo a recompensa ali pra poder acharem a trombeta, né? Vocês viram isso naquela cidade? Acho que era Chilean, alguma coisa assim.
Tem uma cidade que faz uma caçada que parece que ficou, sei lá, 5 séculos sem fazer isso,
né? É, exato. É, aí, assim, com eles separando, não tem muito o que a gente falar, né? Na verdade tem, mas assim, dá pra gente passar rápido porque é uma meio que barriguinha e vamos falar de cada grupo. O Randy e o Matt, eles ficam indo de cidade em cidade, como a gente já falou, e a cada cidade é a mesma cidade com skin diferente, mais ou menos, ali. E...
é legalzinho porque, o Tom, que a gente não tá comentando muito, ele é um bom personagem.
Ele é ótimo.
Ótimo, tem uma parte que ele viaja no navio, que é a espuma, ele ensina os meninos, assim, como vocês vão ficar lidar com a vida? Você tem que saber pelo menos fazer alguma coisa.
Sim.
Eu gosto bastante.
Ele é tocar,
ensina a tocar e fazer malabares
Ele é um estilo de bardo que eu gosto bastante, que é o. Sai muito do bardo com carisma alto, no sentido de ser. Estilo de Jasker, né? Quem leu aí o The Witch. Ele sai muito desse tropo desse bardo. E é um cara mais ligado, mais esperto, que usa mais a sabedoria, mais a manha da parada. E tem conhecimento prático do povo, né? Conhecimento da boca, não conhecimento de livro.
Cara, então, quase um ladino, né? Quase um ladino também, né? De assim, ter conhecimento da rua, de como se portar. Então, isso eu acho muito legal nele também, cara. Muito legal mesmo. E é exatamente isso que até dentro desse navio, né? Que eles pegam quando eles saem dessa cidade, eles tentam ali fazer uma negociação pra pagar passagem.
Sim.
Começa quase ter uma espécie de reviravolta, tipo, uma revolução dos marinheiros contra o capitão, e eles tentam lidar com isso de certa forma, usando as habilidades de bardo, né? Muito legal isso também.
Na verdade, ia ter, né? Porque aí o capitão até falou assim, fica aqui, você não precisa pagar nem a passagem. Eu te pago pra você ficar no meu bar.
Você vê o tempo inteiro que o Tom, ele tá, tipo assim, ele se importa com eles, mas ele, tipo assim, ele quer sair daquele problema, sabe? Ele não quer aquilo, ele quer fugir dos bichos. Ele não tem nada a ver com isso, mas mesmo assim ele continuou por algum motivo, e a gente vai entender isso depois, que ele tinha uma espécie de sobrinho, né? Podia usar poderes, né?
Podia canalizar e foi amassado.
Exato. Ele aí, tipo assim, os homens que canalizam ficam loucos, né? Geralmente. E aí esse sobrinho dele acabou, a gente não sabe ao certo, mas parece que ele foi morto. É, ele foi amansado pelas Aes Sedai e depois ele se matou, não foi isso?
Sim. Essa é uma parte muito interessante do livro, porque eu gosto quando fala que eles estão puxando um fluido, eles estão sugando e é muito bom. E eu imagino, você é super poderoso e vai. E acho que eu não chegou a explicar isso ainda, mas tem a fonte masculina e feminina do poder, a fonte feminina é intocada, é pura. Já a masculina era tocada por esse tenebroso aí, que parece tipo, seria um Lúcifer, seria alguma criatura que encostou nessa fonte, corrompeu ela. Por isso que todo homem, quando vai canalizar, tende a ficar louco.
Exato. A fonte masculina quando... é tocada pela porte
do... Acho que me deu uma dúvida, mais do que crítica, é a gente vê só o lado negro, né, do Yin Yang ali, né? E a gente não vê esse outro lado da luz, né? Então a gente não vê nenhuma ação da luz no sentido de ajudar, a não ser na batalha final ali, que fica um pouco mais duvidoso, né? Mas eu falo, tipo assim, a presença... Você tem a presença do bem e o mal, né? Você tem essa dualidade aí. Sim. Se você vê só o mal, isso tem um pouco também do Senhor dos Anéis, por exemplo. A gente nunca vê Ilúvatar, Eru, ajudando a galera dos Anéis. A gente só vê o Sauron tentando ferrar, né? Isso acho que é um pouco do Senhor dos Anéis também. A gente nunca vê o lado bom, né? Como se fosse no D&D, que os deuses, sei lá, Thorme ajudando a galera. A gente só vê, sei lá, Bane zoando o povo. Eu acho que...
Mas
não chega a me incomodar, mas me dá uma dúvida, sabe? Assim, será que o lado bom, né? O lado branco do Yin Yang ali não...
Pelo que eu entendi, é que o Yin Yang não é bem Yin Yang. É que, tipo, as mulheres... É tipo separado. É, tem o mesmo sinal que faz uma presa feminina e masculina, só que as mulheres podem usar o poder tanto pro bem pelo mal e o homem pelo bem pro mal. Só que, por algum motivo, os homens são mais fortes. Só que, realmente, fica confuso. Você pensa assim, parte... Só usar pro bem, não é só pro mal. Não. Elas conseguem usar pra...
Então, pelo que eu entendi, é tipo assim... O fato delas poderem canalizar das mulheres e de tudo existir, já seria uma manifestação do bem. Não é uma manifestação ativa, né? Mas me parece que o tenebroso não é o mal, assim, em si. Ele é uma criatura que usou o mal pra poder... É como se ele fosse uma espécie de Taviren muito forte, sabe? É, pelo menos
sim, entendi isso.
Ele não é o
isso.
Mal. É, ele não é o mal, tipo, ele não é a escuridão, mas ele é alguém que usou dessa escuridão e é muito forte, né?
E eu acho que é falado que ele tentou alcançar o nível de Deus, né?
Exato.
É tipo, subiu alto. Porque o que eu entendi é que antigamente os homens e as mulheres conseguiam canalizar de boa, não tinha limitação, não ia ficar louco, nada. Só que esse cara usou tanto poder, era tão forte, que ele tipo, tem sair e sair dar. Eu não sei qual que é o masculino. Uhum. Ele tentou usurpar o lugar de Deus. E isso deu muita merda, ele rompeu tudo masculino. É.
Como se ele tivesse manchado o lado masculino, que era o lado que ele puxava, né? O poder, né?
Sim. Exato. Porque é falar que um homem não consegue puxar do feminino nem a mulher do masculino.
Sim, é verdade. Então, imagina assim, um cara ficou tão poderoso, mas tão poderoso. É tipo os caras. É tipo a galera que não quer tomar vacina, né? Tipo assim, você tá tendo uma atitude sua ali, mas você ferra todo mundo. Então, depois dele, ninguém mais podia usar o poder, porque tipo, você ferrou com a galera. Tipo, você manchou
aquele poder. Porque o Senhor dos Anéis também é assim, o Sauron não é o mal. Ele foi um criador. Quem é o mal mesmo é o Melkor, né? Que é o representação. Então, acho que pode ser a mesma coisa. Talvez a entidade não tenha ligação direta, mas ela tem poderes sobre manifestação.
Isso já chega no olho do mundo, que o olho do mundo nada mais é que eu entendi que é tipo um laguinho com poder masculino sem ser corrompido. Uhum. É uma aguinha que o cara puxa, só que ele não vai ficar louco porque aquela aguinha lá não foi maculada.
Isso, é de antes, né?
Eu imaginei o olho do mundo como um kitnet, fraga. O cara achou um negócio escondido debaixo do colchão.
Eu acho uma aguinha que ele joga um negócio que explode lá dentro. Então, é um poder, é um riozinho ali que o cara, que o resto puxa tudo.
É. Mas assim, de certa forma, eu achei interessante que, por mais que exista esse conceito de luz e todo mundo entenda esse conceito, existem interpretações diferentes da luz dentro desse mundo, né? Então você vai ter aquela organização lá que são os Filhos da Luz, que pra eles... Gostei bastante também. Tipo assim, eles são muito autoritários, muito... tipo, qualquer coisa pra eles que tem escuridão é pra ser cortada na raiz, né? Ninguém pode canalizar, porque canalizar é algo do mal. Mas tipo assim, eles também são muito corruptos nesse sentido, né? Então eles... a gente sabe que dentro ali tem pessoas que levam isso muito a sério e é uma organização muito fundamentalista no geral. Então a gente vê pessoas ali que até sentir emoções, por exemplo, seria algo errado dentro desse mundo, né? Interessante essa interpretação, que a gente vai ver também que, por exemplo, as próprias Aes Sedai também usam esse poder do bem, mas algumas veem como de uma forma e outras Adias, né, que são facções dentro ali das Aes Sedai, veem de outra forma. Mas eu senti a falta, sabe de quê, galera? De igrejas. Parece que não tem igreja nesse mundo
Eu entendi que os Mantos Brancos são tipo uma igreja, uma fé ali, porque eu fiquei com aquela sensação de Game of Thrones, daquela religião maluca lá de Game of Thrones. Não sei se vocês também tiveram.
Ah, sim, verdade. Parece um pouco, né?
Sim, e eu achei muito estranho no livro que a força política dos Mantos Brancos, porque eu não vi ninguém gostar deles, assim, o povo idolatrando eles.
Uh-huh.
Eu vejo mais o povo não gostando deles, mas a força, os reis, os governantes, por algum motivo, deixa esse povo aí. E eu achei mais estranho ainda o Tarvalon, o reino, as mulheres que são tão poderosas, deixar esses caras ameaçar tanto elas.
Uhum. Mas, tipo, mas parece... Você... Tipo assim, a mim... Pode falar, depois eu...
Não, eu ia falar, tipo, se você tem tanto poder e tem uma força que é muito inferior, por que você vai deixar te ameaçar e arriscar contra a sua própria vida? Eu achei muito estranho.
Então, pelo que eu entendi, parece que são o mundo, ele é tipo assim, ele é dividido em regiões, vamos colocar assim. Então, talvez, quanto mais próximo de Tarvalon, maior a influência das Aes Sedai. E quanto mais próximo, sei lá, de Camelin, por exemplo. Qual que é a outra cidade lá da rainha? É Byrlon, não é essa?
Camelin, que é da rainha, não.
Não, Camelin é uma outra que eles que pega fogo na estalagem. Aí depois eles vão pra Byrlon, que é a cidade verdade. Dos panos brancos e vermelhos. Que inclusive tem uma cena incrível lá, que eu gostei demais dessa cena do Rand com a. Cara, é muito assim, Deus Ex Machina também, né? Mas eu gostei demais da discussão deles ali, cara. Porque dá pra você ver por dentro como funciona. E depois ele contando pra galera que, tipo assim, eu conversei com a rainha. Ninguém acredita, velho. É muito legal isso, cara. E tipo assim, a descrição de como a cidade tá quando o dragão renasceu. nascido tá passando também, é muito legal, né? É, tem um mendigo ali também passando, cara, essa cena do mendigo também eu curti demais.
O mendigo era pata fã, né?
Exato, lá, exato.
O que eu fiquei pensando dessa organização, né, dos Filhos da Luz, é que eles são de outra região e estão elevando a fé deles pra cá, como se fosse os templários chegando lá no Oriente, Fraga?
Sim, sim.
A sensação que eu tive é essa, assim. Então eles não têm tanto poder local na região, mas estão tentando conseguir, né, a base da força lá.
Sim, expandir, né?
Pode ser que apresente melhor outros livros, né?
Sim.
Eu acho que é falar de um livro que eles surgiram depois da Guerra dos Trollocs, então é uma força muito recente. Por isso que eu falo assim, uma força muito recente que surgiu do nada, assim, ninguém é uma força. Por isso que eu fico, o quê? A política é meio estranha. Uhum. Uma força muito recente, muito poderosa, ao mesmo tempo todo mundo, não vejo ninguém apoiando.
É, mas eu acho assim, eu penso também que se com o tamanho do livro do jeito que tá e o tanto de descrição que esse autor colocou, se ele fosse explicar a política desse mundo nesse livro aqui, nossa galera, a gente não ia sair dele nunca, viu? Esse é um livro gigantesco também. Então eu acho que ele, de certa forma, decidiu deixar isso mal explicado de propósito pra poder ir introduzindo nos próximos livros, né? Eu não sei. É, o plano dele, do autor, pelo que eu li, é que ele terminasse no 10º livro. Só que como ele morreu no 10º livro e ele deixou algumas notas, o Brandon Sanderson, ele acabou esticando mais as coisas, fazendo mais ali e deu 14, né? Pelo menos foi o que eu entendi, tá, galera? Né? Nas minhas pesquisas aqui. Então, assim, talvez ele já tinha toda essa ideia de explorar isso mais. Eu senti que esse livro inteiro foi, tipo assim, por mais que ele tenha sido descritivo demais em alguns pontos, eu senti que ele quis dar uma pincelada de tudo que tá por vir, mas não entrou tanto, sabe? Não sei se sentiram isso também.
Eu senti, ele só cita algumas coisas, tipo, tem um negócio do Zael, vai ter umas coisas, sei o que, tem isso aqui. Uhum. Aí vai e cita, por exemplo, acho que é a Min, ela tem poder de previsão, ela cita os três coisas que é meio que spoiler, que ainda nem aconteceu ainda, e provavelmente vai acontecer nos próximos livros. Ela fala algumas coisas, coroa quebrada, alguém vai ser rei daqueles, o Perry, provavelmente, não sei. Ela só cita e vai segurando.
Tem um tanto de profecias também nesse mundo, né? Tipo assim, quando eles derrubarem a cidade da fortaleza e não sei o que, vai ter não sei o que. Tem um tanto de profecias de fontes diferentes, parece, né? É, parece também que tem um povo do leste que vai vir de mar. Teve um negócio assim ou eu tô viajando?
Tem. É o povo do Arthur de Asgavião, que ele é tipo Alexandre o Grande, que conquistou tudo, né?
Uhum.
O império todo. Só que ele foi e mandou os filhos dele pro além do oceano, que era muito longe. E só que o reino dele, ele perdeu e perdeu todo o império aqui, né? Uhum. Aí ele fala que um dia os filhos que foram pro oceano vai voltar e conquistar tudo de novo.
Uhum.
Acho que tem o nome, é Sei-chan, não sei se é. Acho que é assim que pronuncia.
É. Eu tive a impressão que eles foram baseados, talvez, em culturas realmente asiáticas ali mesmo, né? É, não sei se essa é só a impressão quanto o nome, né? Sei lá.
É Gengis Khan, né? Gengis Khan seria mais...
Os mongóis, né?
Isso, os tipos mongóis, exato.
Pra mim ficou a impressão seguinte, a estrutura é boa, mas a forma como foi feita eu não gostei. Por exemplo, se a gente pegar, vou até tirar o exemplo dos clássicos aí, né, Senhor dos Anéis e Game of Thrones, vou pegar Duna, né? Duna a gente sabe que vai ser que é um universo enorme também, mas o primeiro livro ele é fechadinho ali, no planeta ali, ele vai pincelando aos poucos, no final ele te entrega uma coisa, uma evolução do personagem e uma coisa que vai expandir e você fica com vontade de querer saber o resto, entendeu?
Então,
assim, apesar de eu ter que ficar com vontade de querer ler o resto, muito porque eu sabia que vai ser o Brandon Sanderson que terminou, que eu sou fã dele, mas eu falei assim, pô, será que eu vou ter que passar por todo esse sacrifício de novo, de pegar essas barrigas, entendeu? Uhum. Então é isso que me deixa com o pé atrás de conseguir, de continuar lendo essa saga.
O segundo livro entrega.
Não, olha aí, ó, já temos boa dica aí. Ó.
Mas ele não é bom também esse não. Mas ele entrega.
Tá bacana. Vou só terminar aqui a nossa descrição. Muita coisa que acontece, tá, galera? O livro é gigantesco, mas depois disso, né, eles conseguem se reencontrar, finalmente, aos poucos ali, eles se reencontram, e quando eles se reencontram, eles estão quase chegando em Tar-Valon, eles decidem contar os sonhos deles pra Moiraine, né? E aí, tipo assim, eles descobrem, de acordo com os sonhos e que os latoeiros falaram, que é outra facção, tipo de ciganos ali, que...
Essa parte eu acho bem boa.
É, boa também, né? Que é a Egwene e o Garry.
Não sei se eu posso falar hipster, é tipo... Não sei, eu gosto do caminho da folha.
Baseado na cultura cigana, né? Tipo assim, são pacifistas. É o quê? Vistani, verdade.
É hippie, né? Hippie, eu tô falando hipster. É hippie, eu tô hipster.
Eles gostam de assistir curling na medida de inverno.
Exatamente.
Eles zombavam e... Mentira. Mas tem o caminho da Folha, né? Que é uma espécie de teoria política pacifista, né? Eles não comem carne, eles não batem, tipo assim, não usam violência. É interessante a gente ver essas outras visões de mundo dentro desse mundo ali também. E como elas contrastam com outro personagem que é alguém mais violento também, que é o tal do Elias, né? E o Elias a gente descobre depois que ele já foi guardião um dia. Então ele tem uma história ali, ele ajuda o Perrin a entender como conversar com os lobos. E esse compartilhamento de consciência do Perrin com os lobos, eu gostei bastante, porque me lembra muito o livro que eu li, que eu gostei também, que é o Eragon, né? A saga do Eragon ali, que é o ciclo da herança. E me lembra muito essa pegada de conversar com dragões e tal, esse negócio de wargar, né? Eu gostei bastante desse personagem em específico. Mas assim que eles contam sonhos pra Moiraine, eles decidem mudar o rumo deles, né? Tipo assim, beleza, a gente não vai mais pra Tarvalon, a gente agora tem que ir pro Olho do Mundo, porque de acordo com os seus sonhos e com as profecias que a gente tem ouvido, se a gente não for lá agora, vai dar ruim. Só que o Olho do Mundo, como a gente já falou aqui por alto, ele é um lugar que tinha uma magia muito poderosa, mas que ele fica no meio da praga, que é tipo assim, na fronteira do mundo, e é uma espécie de floresta maldita, que todo mundo que entra lá meio que ou morre, ou meio que fica doido, ou é comido pelas criaturas que ficam lá. Então é um lugar muito, muito tenso de se atravessar, e aí eles decidem ir pra lá, né, nesse processo de ir pro Olho do Mundo. E pra ir pra lá, eles têm que passar pela... Eles decidem passar e usar o Loyal, é Loyal mesmo? Que é o...
É Loyal, eu chamo Loyal.
É, acho que é o mesmo. É o Ogier, né? Que é uma criatura antiga, que é muito antiga e que todo mundo acha que é um Trolloc, né? Por parecer um pouco, assim, de certa forma, tem um preconceito. Mas são criaturas que me lembram muito os Treantes, né? Os Ents do Senhor dos Anéis, que eles têm uma visão... eles vivem muitos anos, então eles têm uma visão de mundo muito legal. Isso eu acho muito legal de personagens, de raças diferentes dentro de fantasia. Uma criatura que vive, sei lá, 1000 anos, cara, a visão e perspectiva dela do mundo, o jeito que ela vai lidar com as coisas, é completamente diferente. E dá pra ver isso, essa visão de mundo no Loyal, né? Então, tipo assim, pra ele, 3 anos que ele saiu da vila dele é como se fosse nada, assim. É tipo assim, faz pouquinho tempo que eu saí de lá. Ele
acho que tinha 80 anos, né? Acho que tinha 80 anos, era considerado novo, né?
Tipo, exato.
Ah, você tá muito novo pra sair, você tem 80 anos.
Sim, assim. E ele é prolixo pra caramba,
chama,
né?
Mas você chama minha mãe de Loyal, porque a minha mãe vai começa um assunto, ela vai emendando em outro, emendando em outro.
Ah, é o personagem orelha, né? Personagem orelha, né? Nem perguntou nada, ele deixou uma informação na cara, assim, né? Tá bom, cara, para de falar.
Para de falar, né? Mas é legal que ele é, tipo assim, ele é bem medroso, mas, assim, ele tem aquele eu quero vivenciar as histórias, ele tem aquele espírito de bardo, sabe? Eu quero ver, na prática, o que tá acontecendo, mas, tipo assim, eu não quero me envolver demais, não, porque eu tenho medo de morrer e...
Ah, tem uma coisa maneira nele. Ele que apresenta o conceito de Tavern, né? Tipo, ele olha pro Randy assim e fala, Tavern. Aí, qualquer coisa que o Randy faz, ele, Tavern. Parece aquele maluquinho assim, faz uma coisa, chega no ouvidinho dele, tá vendo?
Então, mas eu acho que isso aí é tipo assim, é o autor falando pra gente, sabe? O autor usa ele pra falar assim, olha, isso aí que aconteceu, tem justificativa, porque eles são Tavern, entendeu? Eu senti um pouco disso, sabe? O autor usando ele pra poder justificar pro leitor que as coisas acontecem não é por acaso, elas sempre estiveram ali. Isso me deu um certo
ele manso, é tipo, tá? Isso, né? Nesse momento o autor já ter recebido uma carta do editor e falado assim, como é que tá o livro, Robert? Ah, daqui uns meses eu acabo, não, precisando terminar. Aí esse cara foi lá e descobriu e revelou a passagem secreta pra ir pro final do mundo, né?
Mas a parte preferida minha do livro é os caminhos. É a parte que eu acho mais criativa e maneira, essas partes pra mim.
Uhum. Não, e tem um motivo, os caminhos são tipo uma espécie de portal que essas criaturas antigas, os Ogier, construíram há muito tempo atrás. E eles são uma espécie de tipo um plano diferente. Então eles conseguem atravessar uma distância gigantesca em dias, né? Então é bem legal. Sim. Eles atravessarem, mas o local tá maculado lá dentro, né? Completamente tomado pela escuridão e pelo mal.
E tem uns foreshadow ainda lá que dá pra sacar, tem alguma coisa. Por exemplo, o pai do Randy, o Tam, ele fala que transportou a árvore da vida pra algum lugar. Aí fala assim, ah, só existe uma árvore da vida. E esses caminhos, eles se abrem com a folha dessa árvore da vida. Eles pegam, tem um nome pra essa folha, que eu não lembro, acho que eu não vou lembrar agora. Mas sempre eles pegam a folha dessa árvore da vida e abrem os caminhos. Então, tem alguma coisa aí que vai revelar ainda, que eu não sei.
Olha,
mas...
não tinha pensado nisso não, velho. Olha,
então, legal, essa árvore, cara, da vida...
Eu não sei se vocês assistiram a série Rebels do Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis.
Não.
De Star Wars.
De Star Wars.
É. Senhor dos Anéis na cabeça. Tem uma parte que a personagem principal, ele acessa a força e ele chega num lugar parecido com isso, que é como se fosse um túnel, né? E várias ramificações de como se fossem linhas temporais, assim, eu lembrei muito dessa parte, que elas vão se movimentando e... Uhum. Você é o cara, falou assim, ah, não, se você pegar duas à direita aqui, você vai pra Tarvalon, pegar duas pontes, sim, né, que ele usa como ponte, como referência, assim. Sim. Então, essa parte eu achei interessante também.
É,
e
aí, mas
bem
aí,
criativa essa.
É,
essa
lá parte. Dentro tem esse vento, né? Os ventos negros que eles lutam contra, que eles sussurram coisas más, né? E eles percebem que eles estão sendo seguidos aí, já também é o foreshadowing do Padan Feng, né? Que vai aparecer lá depois. E eles saem na cidade, que é a cidade do Lan. A gente sabe que o Lan, a gente descobre que o Lan foi um antigo rei de uma cidade que caiu, né? Muito Aragorn, né? Basicamente, né? Que uma cidade que foi destruída. E eles começam a entrar numa floresta, que é a Praga. E essa Praga, ela me lembra muito aquela floresta que tem... Não sei se é no Hobbit ou no Senhor dos Anéis mesmo, que é uma floresta que na descrição, isso me marca muito. É como se as árvores estivessem se inclinando pra tipo assim, observar ele, sabe? É, a sensação deles entrando na Praga e as descrições de monstros que podem ter ali me chamou muita atenção como mestre de RPG, né? Pensando em, tipo assim, nossa, cara, uma floresta...
É até o verme de Duna.
Acho que exato, é o Hobbit. Exato. Que hora é que o Bilbo chega na floresta antes de chegar na cidade lá do Legolas, que conversa com as aranhas, que é coisa...
Aham,
que
é exatamente, essa... é aí mesmo. É, verdade. Que até depois tem os elfos da floresta, que eles encontram lá dentro, né? É verdade, é nessa parte. E assim, eles atravessando essa floresta, isso também demonstra várias qualidades da própria Nynaeve, né? Também que consegue... Que apesar de jovem, né? Ela tinha habilidades ali de tracking, né? Como é que é isso?
Rastrear
e tudo mais, né? É agora, tipo assim, eu não sei se é aqui no livro que mostra ou isso é da série, cara. Não tô lembrado.
O quê?
Esse negócio de rastrear. A Nynaeve tem isso no livro também?
A Nynaeve rastreia, mas é quando se separa daquela Shao Gu, da adaga. Quando estão fugindo, eles se separam, né?
Uhum.
É na Nynaeve e depois ela encontra a galera.
Entendi.
Na série fala que ela, assim, na verdade, ela rastreou o poder da Moraine. Na série fala, no livro não deixa claro.
Ah. No livro ela rastreia algumas vezes, ela rastreia também porque a Nynaeve, ela não sai com a galera. Ela sai depois. Depois que eles cruzam aquele rio, e ela fala assim, eu encontrei seus rastros, o Lan. Aí o autor quis muito falar que ela fazer isso fez um charme pra ele. Quis. Eu comprei. Mas ele fala, ó, Lan, você não é tão bom assim, eu rastrei seus rastros.
É. Não, e o autor pinta o Lan, eu gostei, sabe? Assim,
o Lan é bom.
Eu gostei do personagem, dele falar pouco, né? Porque todo mundo fala muito e ele, tipo assim, ele fala pouco. Eu gostei disso. Eu gostei do fato dele ter uma personalidade que é diferente da dos outros, né? E nas descrições de batalha que tá o Lan, é muito legal, né, cara? Quando ele fala, tipo assim, do nada, sabe aquela hora que eles estão dentro do acampamento, o Perrin e a Egwene estão dentro do acampamento dos filhos da luz, e do nada um cara cai, e aí você percebe, tipo, você fala, o que que foi isso? Foi um lobo? Do nada, era o Lan, né, que apareceu lá, eu falei, caramba, velho, o cara é muito foda, cara, o cara é muito bom. E eu gostei desse personagem, né, mas a gente tá falando já dele chegando no olho do mundo, né?
Sim, a gente tá, voltou lá atrás.
Voltei lá atrás. Mas aí eles chegam, pra chegar no olho do mundo, o olho do mundo ele sempre muda de lugar, e eles descobrem que tem um certo guardião, que chama o Homem Verde. Eu achei a apresentação desse personagem muito aleatória. Do nada eles começam a falar de Homem Verde toda hora, e do nada o Homem Verde
aparece. O Homem Verde eu não achei tão jogado igual os Devanecidos, porque o Homem Verde é citado em algumas partes do livro, assim. Tem umas canções de Menestrel falando, não sei o que, vai encontrar o Homem Verde. Tem umas canções. Mas é muito pouco citado, muito pouco. Uhum. Os Devanecidos que aparecem, eu simplesmente falei, hã? Tipo, eu não entendi ninguém lá que surgiu.
Não, esse final. Não é devanecido.
Abandonados.
É. Do nada aparece esse cara também. Falei, que cara é esse, velho? Meu Deus.
Abandonado.
Mas, antes de a gente entrar nos abandonados, tem essa questão de que, tipo assim, o Homem Verde só aparece pra quem tá extremamente necessitado e ele nunca aparece duas vezes pra mesma pessoa, né? Só que ele acaba aparecendo pra Moiraine, né? Porque ela fala que não existe necessidade maior do que lutar contra o mal. Ou seja, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Mas aí, novamente, os Tavi e tudo acontecendo simplesmente porque é conveniente, né? Então, mas tem uma justificativa na narrativa, mas assim, é fraco, assim, tô indo uma fraqueza, sabe? É assim porque é assim, é tipo isso, né? Você sentiu isso também?
É isso. E vai ser, eu acho os 14 livros
vão ser. Eu também acho.
Vai ser assim. Tudo que foi extremamente providencial, tipo, o cara fala assim, eu preciso que caia, preciso que todo mundo no deserto precise de água. Vai surgir um rio na frente dele e vai falar, tá, Merry. Eu tenho certeza.
É verdade, cara. É, eu espero espero que... Eu vou continuar lendo, tá, a série, mas eu espero que isso comece a acontecer menos, sabe? À medida que eles forem controlando mais o poder único, porque senão eu não vou conseguir continuar, não. Eu sinto... Cara, eu fico criticando Naruto aqui, né, lá no Discord, às vezes, na discussão com a galera, porque eu parei de ver, porque isso, de ler, né, no caso, o mangá, porque isso me incomodava demais, cara, me incomodava muito. Toda hora acontecia um negócio porque essa pessoa era especial, sabe? Nossa, isso me dava um nervoso, mas...
É que Kishimoto não sabe escrever, né?
É... Tem isso também. Mas, galera, eles acham esse lugar que é o lugar do Homem Verde, onde fica o Olho do Mundo, que é um lugar muito lindo e verdejante dentro da praga. E lá tem o Olho do Mundo, que é esse pocinho, né? É como se fosse uma poça de água, mas essa água é uma magia masculina de antes do Tenebroso ter sujado a magia masculina, é o poder único masculino. Então tem muito poder ali, e o Tenebroso estava querendo chegar nesse poder para conseguir assumir e, de certa forma...
Isso é uma parte interessante.
É, meio que...
Vocês entenderam que o Tenebroso fez de propósito? Eu entendi que ele fez de propósito.
Sim, eu entendi. Eu entendi que ele fez de propósito. Foi um plano dele, né? Pra libertar
quebrar
os
selos,
né? Exato, exato. Porque pra entrar no Olho do Mundo, eles tinham que quebrar o selo, não é isso?
Eu acho que pra quebrar o selo, tinha que puxar toda a água do Olho do Mundo.
E foi isso que... Então.
Ele fez o match gastar toda a energia pra quebrar o selo. Parece que tem 8 ou 7 selos, eu não tô lembrado. Sim, mas eu entendi isso.
É, que quando eles quebram o selo, ele puxa água ali, eles até liberam aqueles poderes, eles acham os tesouros ali no final também, não é isso?
Sim, são 3 tesouros, são a trombeta, o estandarte do dragão,
uh-huh.
E tem um selo, aí o selo quebra.
Eu não entendi muito bem onde que tava esse tesouro, cara, porque na descrição dele eu imaginei uma caverninha, aí você vai entrando na caverna, chega lá, tem um laguinho, aí
pra mim tava no lago, porque eles, quando vai descrever o lago, eles mostram um negócio tacando no lago e explode. Tipo, não dá pra mergulhar no lago. O lago é muito... É tipo um lago que parece... que não vai causar mal, mas se você encostar sua mão lá, você ia perder a mão, entendeu?
Uhum.
É tipo um tanque super... Não tinha como roubar. Só mergulhar lá e roubar os negócios.
Sim, entendi.
Então tinha que puxar tudo. Tinha que puxar tudo. Canalizar tudo, no caso, pra pegar.
É como se ele fosse um poder líquido, né? Tipo isso, né?
Eu entendi na minha cabeça líquido, mas às vezes eu posso estar falando.
É, eu também entendi que era uma espécie de poder líquido. Não sei como eles fizeram isso, mas é tipo isso, né? Ele é tão forte, eu pensei, tipo assim, na minha cabeça, que ele se condensou ali e tomou forma, era algo do tipo, assim. Mas, aí beleza, do nada aparece os abandonados, tipo assim, cara, o nome causou, tipo assim, na minha opinião, casou perfeitamente, porque eles são tão abandonados que o autor esqueceu de falar deles o livro inteiro, né? Só aparece que, tipo assim, aparece uns caras lá que é uns velhos, tipo assim, muito, 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 muito velho, e eles começam a lutar. Aí eu falei, cara, que é isso? Do nada, literalmente, do nada os caras aparecem e começam uma briga final, sabe? É tipo assim, é tipo Power Rangers, sabe quando eles vão pra pedreira lutar?
Sim,
é tipo...
parece muito que o editor fala assim, deu um tapinha nessa, falou, tem que ter mais livro, hein? Já deu a hora, hein?
Eu tenho que pôr um desafio aqui à altura desse herói evoluir, que não pode ser um Nazgûl desse da vida, que eles vão ser muito fracos. Eu não posso meter o Tenebroso agora, porque vai ser a luta final da minha saga. Então o que que eu ponho aqui? Vou botar esses velhos aqui. Uhum. Fazer sugar o poder aqui e rejuvenescer esse Munhá, né? Quase um Munhá da vida.
Exato. E pra mostrar que eles são fortes, eles matam o Homem Verde, né? E destrói a Moraine e o Lan. Não tapa só. O Lan, tipo assim, eu achei, cara, que isso, velho? O cara deu um tapinha no Lan, o Lan puf, desmaiou. Aí ele chegou na Moraine. Foi crítico, né? Foi um acerto crítico, ele voou. Mas assim, por mais que eu gostei muito do personagem do Homem Verde, ele ter morrido ali, aquele carvalho aparecer, eu fiquei tipo assim, nossa, cara, esse seria um personagem legal. E ele já tá morrendo, sabe? Eu fiquei um pouco assim.
Tem uma cara que ele ia morrer, né?
Na hora que eu vi ele, eu falei, esse cara vai morrer. Eu não tinha dúvida que ele ia morrer.
Eu fiquei triste, velho. Mas aí, tipo assim, o Homem Verde consegue matar um dos abandonados que tá ali, e a Moraine segura um pro Rand fugir, porque ele tá atrás do Rand, né? Parece que aí nesse momento que a gente descobre que o Rand, que é o
Dragão Renascido,
né? E aí ele começa a fugir pro meio do mato, o Rand, e aí o cara destrói a Moraine lá também e vai atrás do Rand. E aí nessa briga deles dois, parece que o Rand desmaia, ele começa a ter um sonho, e nesse sonho parece que ele chega numa batalha, que é a batalha tá ocorrendo lá na cidade, né? Essa parte não,
eu
até gostei.
Na minha cabeça, eu achei muito
confuso. Eu fiquei confuso, mas gostei. Muito...
Parece que ele teleporta pra outro lugar e faz terremotos nos Trollocs. E... Eu gosto quando descreve quando tá usando poder único, tipo, canalizando, ficando mais quente. Eu acho maneiro, mas eu fiquei um pouco perdido nessa batalha.
É, tipo assim, é um sonho, ele meio que sonhou ali. É verdade, né, cara? Pensando bem, assim, não tem muito batalha. Eu senti isso, cara, vocês sentiram isso? Que, tipo assim, a todo momento, eles estão fugindo o livro inteiro? É uma fuga
deles? Sim, é uma fuga.
Até nessa batalha final é uma fuga, né? Tipo, não tem... eu acho que, tipo assim, é meio que eles são level 1, né? Então, é compreensível que eles estejam fugindo o tempo inteiro também. Mas, cara, é muita fuga. Muita fuga, né? Até nessa batalha final, realmente, ele foge. E aí, do nada, ele... Não sei o que acontece, cara, eu tô meio confuso, mas ele consegue matar o abandonado, né? E acho que ele nega o Tenebroso.
Ele fala que matou o Tenebroso. Ele pensa na cabeça dele que matou o Tenebroso. Só que, tipo...
Ah, ele canaliza a espada de luz.
Eu tomei spoiler da série e eu nem terminei de ver a série. Eu sei que quem ele matou no livro foi abandonado. Mas no... Quer dizer, quem ele matou no livro foi abandonado, mas o livro dá a entender, quer muito entender que é o Tenebroso. E no final ele fala pra mulher, eu matei o Tenebroso, acabou o livro aí. Mas não, né?
Ele canaliza uma espada de luz ali que ele descobre que é o poder. E fica nesse clima, tipo assim, agora está tudo acabado, só que ele pode voltar, né, no final do livro, né? Tanto que até a floresta, que era a praga, e aí ficava atacando eles, quando eles estão voltando, né, a floresta fica recuando, né? Ela não tenta atacar eles mais, né? Vocês lembram disso?
Pra dar
dar a entender que eles... Que eles mataram o Tenebroso, mal, né? Enfraqueceram ele, né? É tipo um Voldemort, né? O Tenebroso, ele quer voltar o corpo dele, ele quer assumir e ganhar mais poder, mas ele ainda tá fraco de alguma forma. E aí, igual no Harry Potter, todo livro, no final, o Harry consegue diminuir um pouco o poder do Voldemort, né? E aí, no outro livro, ele volta com tudo por um outro motivo. Aqui eu senti um pouco disso também, sabe? Olha, eu diminuí você, o seu poder agora, mas eu posso voltar no futuro e vai ser muito pior. A batalha final não aconteceu, sabe?
Como eu tomei spoiler da série, eu entendi que ele matou um abandonado que estava fingindo ser Tenebroso.
Ah, cara...
Mas ele fala um nome lá na série e eu falei, deve ser esse maluco aí.
Eu não lembro disso ter acontecido na série, não. Porque na série
ele tem um sonho, o Tenebroso, entre aspas, lá, que dá um toque nele e deixa a mulher paralisada. Leva ele pra um sonho lá, tá na vila, que ele tá casado com a Egwene, bebendo colo. Falei, eu posso te dar isso aqui se você me aceitar, que não sei o quê.
Uhum.
Aí, na hora final ali, ele recusa e quebra o pacto ali e tal.
Uhum. Sabe, tipo assim, a sensação, sei lá, cara, parece que ele queria evitar cenas de batalhas diretas, sabe? Tem muito pouco, eu senti isso.
Ele é criativo, eu acho que ele não é muito bom em escrever batalhas. Eu não acho que não é spoiler, por exemplo. O Lan, ele ensina posições de batalha. Acho nesse livro, certo? Quando ele tá treinando pra eles. Posições de garfo, andorinha, essas coisas, né? Você acha como que ele vai usar isso? Eu acho criativo o jeito que usar, mas ele vai ficar usando, tipo, usou a posição da andorinha, aí usou a posição do seu quê, usou... Tipo,
mas okay. Eu tô refletindo um negócio aqui, ô Dantas e Felipe. É que, tipo assim, esse negócio de fugir da guerra talvez venha também muito da experiência dele real na guerra. Porque a guerra real que acontece, ele serviu no Vietnã, né, gente? Então, a guerra real, ela é muito travada, tipo assim, de longe, né, cara? Não tem embate direto o tempo inteiro igual a gente fica achando, cara. É uma estratégia o tempo inteiro, né? Então, talvez, tipo assim, ele quis representar isso aí também, né? Você não vai entrar em uma batalha que você sabe que você vai perder. Na guerra, você só entra em batalha quando você tem completamente, cara, e assim, você sabe disso, né? Você vai...
Nossa, você dá uma luz aqui. E, na verdade, esse livro é uma grande crítica social foda, que ele fala assim, olha como que esses protagonistas são teimosos de usar a força. Os Estados Unidos, por que os Estados Unidos não bombardeou o Vietnã? Fazendo eu aqui pro soldadinho. É isso. Só que não, mas tô brincando, mas pode ser isso. Porque é muito isso, os caras muito teimosos. Os caras muito teimosos em usar o poder, às vezes.
São adolescentes, sem treinamento nenhum, vai guerrear com quem? Tem que fugir mesmo.
Verdade, cara, é verdade. É, gente, mas no geral, assim, aí o livro termina dessa forma, né, com o Rand falando que nunca vai voltar pra casa dele, né, a Egwene falando que vai virar a Aes Sedai. Os outros não lembram o que eles vão fazer, né? O que eles falam que vão fazer?
O Matt comentar com a doença da daga, a gente chegou a comentar isso, que a daga corrompe, né? Então o único lugar que ele pode ser tratado é na torre da Aes Sedai, então ele tem que ir lá pra ser tratado. E o Perry vai acompanhar.
É verdade. E a Nynaeve, ela vai continuar com ele também?
A Nynaeve, ela é de Sundere, né? Ela falou assim, eu vou treinar como a Sedai pra te dar uma surra, mulher. É isso.
É,
ela vai treinar pra bater na mulher.
É verdade. É tsundere total, né, velho?
Sim.
Muito isso, é verdade, velho. Mas assim, apesar de todas as críticas, galera, eu gostei do livro do geral, assim, como já disse, né?
Sim, eu lembro.
Cara, 2 horas metendo pau no livro.
Livro é bom, gente.
Sacanagem, né, cara? Mas, pô, eu assim, sabe o que eu gostei? É porque realmente, cara, eu entendo. Talvez eu gostei por toda a experiência prévia que eu já tenho com fantasia, sabe? Talvez uma pessoa que lê esse livro pela primeira vez vai odiar por conta disso. Nessa construção, essas descrições. Mas como eu sei que esse livro é uma grande promessa, e eu costumo ser muito influenciável e pego por essas promessas, eu gostei disso, sabe? Porque eu imagino que tem coisa muito boa pra vir, sabe? Do futuro. E gostei muito das descrições, do jeito dos diálogos, né? De alguns detalhezinhos, piadinhas que ele coloca. Então tem várias pérolas dentro do livro, assim, que na minha soma geral, na minha fórmula aqui, fazem ele compensar, né? E a soma sai positiva, né? Não sei, vocês aí, algumas considerações finais que vocês tiverem.
Bom, né, eu gostei muito do começo, bastante desse começo lento, descrevendo tudo. Pra mim foi tipo, olha, vai ter poder, vai ter porradaria, confia, né? Eu falei, tem 14 livros, vou dar a chance. No segundo livro, eu acho que ele desenvolve um estilo próprio, mais próprio no segundo livro, entrega bastante. Mas o primeiro, pra mim, foi só criação de mundo mesmo. Ele vai jogando um monte de conceito, nomes que a gente não faz ideia, e é um grande meme do Will Smith, confia, assim.
Confia! Verdade.
Porque o primeiro livro, falando assim, bem, bem sincero, se eu não soubesse que ia ter 14 livros, que é um autor renomado, e tem todo esse bafafá, eu não sei se eu ia ler pro segundo. Tipo, ele não... Ele é muita promessa, né? É muita...
Sim.
Você tem que acreditar que vai ter algo, que vai desenvolver tudo.
Não, e outra coisa, né? Se tem 14 livros, tem essa questão sociocultural também aí, né? Todo mundo fala, a galera que leu fala que é bom pra caramba, né? Então, tipo assim, você fica, putz, velho, essa promessa talvez ela entrega, né? Ou talvez seja só essa galera...
Talvez não, né?
Talvez seja só essa galera falando assim, putz, eu li 14 livros, eu vou ter que fazer os outros livros.
Eu fui ver a crítica da série, só dos primeiros episódios, que eu não gostei muito da série, eu achei a série bem pior. Uhum, e eu vi muito, a maioria de muito fã empolgado, e tudo achando bom, então eu falei, eu tô errado de achar isso ruim, porque às vezes o povo realmente achou o livro bom, mas eu vou achar ruim. Aí eu fiquei meio confuso.
Uhum. Não, a série, eu gostei, tipo assim, de alguns takes, né, de algumas cenas, tipo, aquela parte que eu mais gostei da série foi quando eles estão em Tarvalon ali, e mostram...
Você tá olhando e pegando a comandante,
foi a melhor parte.
Faz sentido.
E tipo assim, a política delas, né, entre os panos e tal, isso eu achei interessante. Agora, os atores me tiraram muito da série, e o fato das coisas acontecerem, eles mudaram muita coisa, né, gente? Tipo assim, tem 5 Tavirin, tem o Matt, naquele final ali, ele fica pra trás.
Você sabe por que o Matt ficou pra trás, né?
Não.
É porque vai mudar de ator, né? Não vai ser o mesmo ator. Ele saiu no meio da série.
Ah, não sabia disso, não?
É, ó. Você deixou pra trás.
Ah, cara, foi por isso? Nossa,
foi.
Aí não tinha ele pra poder interpretar. Eles... Nossa, cara.
Ele sai, o ator que faz o Matt.
Que doideira.
Ele era terrível também.
Mas...
A série é pior, gente.
Suas considerações finais, Felipe.
Cara, o livro não me comprou igual vocês aí, não caí na promessa, não. Eu acredito que eu não vou continuar lendo, porque acho que tem tanta coisa boa pra ler que eu sei que é boa. Se fosse uns 5 anos atrás, eu até assistia, mas hoje em dia, com a falta de tempo, e eu tenho que escolher algumas coisas. Pode ser que até melhore muito e tal, né? Tem essa promessa aí do Brandon Sanders terminar, mas inclusive tem outros livros do próprio Brandon Sanders que eu quero ler, então eu prefiro dar prioridade pra outro. Eu queria muito ter gostado, porque eu tenho esses livros na minha estante que já tem mais de 2 anos, que eu tinha visto falar muito bem dele, né? Muito, muito por causa da criação de mundo e tal. Mas, cara, deve estar aí no meu top 5 piores livros que eu já li, nem é só de...
Eita,
fantasia.
Pra mim, olha isso. Caramba.
Me desconectou muito essas paradas. Talvez, não sei se é o momento também que eu li e tal. Posso. As coisas a gente muda.
O segundo livro, se eu fosse uma mulher, eu fiquei incomodado sendo homem, cis, tipo, porque o segundo é bem, bem problemático.
Não é mesmo?
Mas, sim, é tipo da galerinha querendo se unir em cima do cara. E tem todo lance de Taverna, então, pra falar, se apaixonou porque é Taverna. Nossa, eu falei assim, é o Quirito de Sal.
Nossa, isso me quebra também, é. Depende, talvez eu vou passar pro seu time, viu, Felipe? Vamos ver. Vamos ver.
É muita promessa pra 14 livros, Fraga.
Sim.
Então, pode ser depois um futuro mais pra frente, mas agora não, tipo, tem outras coisas, eu não. Eu só vou ler o que me pegar de primeira, assim, sabe? Aquela parada dos 20%. Você vai assistir uma série, sei lá, você pega os 20%. Se os 20% não te chamar a atenção, larga pra lá, sei lá.
Uhum.
Eu tinha essa complexidade de. Eu tenho que começar, eu tenho que terminar. Hoje em dia, cara.
Nossa, verdade. Pelos
30 anos, foda-se, tá ligado? Não gostei. Larguei a série pra lá. Ó, eu também não sirvo muito de básico. Eu larguei Breaking Bad pra lá porque eu não gostei do primeiro episódio, né? Então.
Mas assim, acho que a gente tem que. Cara, todo mundo é diferente, todo mundo tem gostos diferentes. E tá tudo bem com isso. E assim, como leitores no geral, e como seres humanos, cara, a gente tem que se dar o direito também de não cair nessa pressão também. Acho que tem muito isso na cultura popular, você ter que ver tudo, sabe? Pô, velho, a gente tem o direito de abandonar as coisas, cara. De mesmo que todo mundo fale que é bom, talvez não é pra você, sabe? Tanto de livro. Cara, isso é libertador quando eu passei a abandonar livros, sabe? Abandonar séries, abandonar filmes.
Isso é uma coisa até cultural, tipo, que o povo, às vezes, eles demoram a aceitar que as coisas são ruins. Tipo, Game of Thrones, no final. Eu falava, as últimas temporadas eu falei, tá bem ruim. Aí tinha muitos ali que falaram, não, tá bom. Aí hoje em dia todo mundo concorda que é ruim. Naruto, o final é horrível. Na época todo mundo falava, não, tá bom. Hoje em dia todo mundo concorda que é horrível. Eu acho que com o tempo o povo vai aceitando que as coisas são ruins.
Tem um carinho muito grande. Tem muito disso também, tipo assim, de a gente gostar de uma coisa, não só pela obra em si fechada, mas por aquilo que ela representa naquele momento de vida. Gostar ou desgostar no geral, né? Tem muito filme que a gente vê, desenho, que ele remete pra gente coisas, músicas, né? De uma época de vida, né? Vira um estímulo discriminativo ali pra coisas e memórias que a gente viveu naquela época, né? E às vezes a gente gosta, tem aquela regra dos 10 anos, né, que a galera fala, que tem muita coisa se você assistir de novo ou ler de novo, depois de um certo tempo, você vai, tipo, refazer seus pensamentos, né? E que bom que é assim, porque a gente tá sempre mudando, sempre refazendo nossas opiniões, né? Então talvez coisas que a gente goste hoje mude pra gente desgostar e vice-versa, né? Então isso é interessante. Então, galera, pra finalizar, queria agradecer vocês, né, por terem lido o livro, todo mundo que participou da leitura, por ter vindo aqui, né, comparecido também nessa discussão. E eu acho, assim, que é muito interessante a gente poder discutir com pessoas que realmente leram e têm opiniões diversas, diferentes, né, porque a gente aprende bastante nesse processo, até pra solidificar nossas opiniões e também pra poder mudar elas, né, caso a gente reflita sobre isso, né, e a gente ache interessante mudar. Então, novamente, obrigado a todo mundo que compareceu, obrigado a vocês por se disporem a ler também, né, e nosso próximo livro aqui, a gente vai ter um livro por mês aqui no nosso Clube do Livro, eu já vou avisando aqui na nossa ordem de livros aqui. O próximo livro vai ser o livro de fevereiro, né, que é o Garoto Cabra, que é o primeiro livro aí da lenda de Rothgenor, né, que é um livro do Leonel Caldela, é o primeiro volume da série, que é a série inspirada no RPG do Nerdcast, não é, galera? Então, sim. É o livro de fevereiro. Deixa eu falar dos livros futuros desse projeto do Clube do Livro aí, pra caso alguém tenha interesse que está ouvindo esse podcast, assistindo a live, em acompanhar, né. Então, em fevereiro a gente vai ter o Garoto Cabra, né, com a lenda de Rothgenor. Em março, né, a ordem dos livros, os livros foram votados pela galera aqui, e a ordem ficou mais ou menos de acordo com a votação, né. É outro livro do Leonel Caldela, que é a Flecha de Fogo, né, um romance de tormento.
Eu li em dezembro, sim.
Olha aí, em março, né, vai ser esse livro aí. Quem já leu pode, talvez, dar uma lembrada aí, pra trazer pra discussão também, né. Em abril teremos Dragões do Crepúsculo da Wise Hickman, né, que é o primeiro volume aí da série do Crônicas de Dragonlance, né, que é um cenário de RPG massa. Em maio teremos O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é um livro incrível, já li, já posso atestar que, assim, tá no meu top livros, assim, cara,
tá no meu top 5 de cima.
Nossa, bom demais esse livro.
Isso aí, eu ia ler de qualquer forma, eu tinha sugerido, mas se não tivesse aceitado, eu ia ler de qualquer forma.
Nossa, muito bom O Nome do Vento, cara. E aí eu vou dar uma, não sei se eu vou reler, mas eu acho que não vou chegar a reler, não, eu vou dar uma lida, tipo assim...
Eu já li duas vezes.
Vou dar uma lembrada, assim, pra gente discutir, anotar alguns pontos, né, dar uma estudada nele. Em junho teremos Drácula, de Bram Stoker, um clássico aí da literatura, né, que influencia muito RPGs também de vampiro e esse tipo de coisa, né. Todos os livros aqui, galera, eles têm relação de alguma forma com um RPG, né, pra gente gente refletir também sobre o nosso hobby, sobre o canal aqui, que é sobre RPG. Então a gente vai fazer comparações, como a gente fez hoje aqui, com grupos de RPG, com cenas que a gente pode usar, tá? É, em julho, teremos 4 contos do Lovecraft, que são 4 contos ali, os contos deles, os 4 juntos, daria como se fosse um livro, né? Então, é o Na Montanhas da Loucura, A Cor Caiu do Espaço, Dagon e O Chamado de Cthulhu, que a gente vai ler. São 4 contos aí do HP Lovecraft. Em agosto, teremos A Espada do Destino, que é o volume 2 do The Witcher, porque o primeiro a gente já fez aqui no Clube do Livro, né? E gostamos bastante, né? A gente vai continuar. Em setembro, leremos Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Esse aqui tem muito tempo que eu quero ler.
Maravilhoso.
É bom, Felipe? Você já leu?
Nossa, livro maravilhoso. Tem nada a ver com ação, não, tá? É criação de cidade medieval e personagens bem feitos. É aí que nós vamos ver o que são personagens bem feitos.
Tipo um world building, né, mesmo.
É muito bom esse livro.
Em outubro teremos O Império Final, do Brandon Sanderson, né, que é o primeiro livro de Mistborn, né? A gente falou dele aqui hoje, do Brandon Sanderson. Vamos ler o primeiro livro da série de Mistborn aqui em outubro.
Se vocês quiserem criar magias, um conceito diferente de magia pro universo RPG de vocês, leiam esse livro, Mistborn.
Mistborn. Nascido da bruma, né? Das brumas, é isso, né?
Das brumas.
É isso. Em novembro teremos, então, Sangue Dourado, que é um livro aí recente, tá? Da Namina Forna, que todo mundo tá falando muito bem desse livro, no sentido de ser uma fantasia que de certa forma foge, pelo menos as críticas e resenhas que eu cheguei a ver, né? Falam que ele foge um pouco do padrão, é uma fantasia que tem conceitos novos ali, e essa lista, né, ela tem muita coisa aqui que é um pouco mais antiga, então achei interessante trazer também esse livro um pouco mais recente, né? Pra gente também ficar por dentro aí da moda da literatura, né?
Surgiram algumas autoras novas aí com conceitos diferentes, tá? Sim, bem legal. Cara, falar bem esse livro mesmo.
Ouvi falar muito bem, né? No Scooby, todo mundo tá falando bem desse livro, resenhas bacanas, então acho interessante a gente dar uma olhada, né? E em dezembro, pra fechar o ano, galera, teremos um grande, grandíssimo clássico que está em várias listas de livros pra se ler antes de morrer, que é Moby Dick, né? Do Herman Melville.
Esse livro aí tem curiosidade de ter um livro mesmo. Minha irmã tem, eu tenho que pegar, porque eu sei que as páginas faz formar de ondas, né?
Ah, é? Não sabia
disso, não. Sim, e tem muita analogia com a Bíblia também. Então eu vou ter que... Talvez eu leia a Bíblia antes, talvez. Ah. De novo. Mesmo sendo ateu.
Vou ler a Bíblia pra ler o Moby Dick.
Try hard.
É o cara que leva a sério, né? Mas, cara, alguns livros meus também tem ondas aqui, mas é por questão de umidade, tá? Não é por...
Homem de RPG.
Mas aqui, eu li... Tem um filme do Moby Dick, né? Que é muito bom, que eu gostei do... Se eu não me engano, tem um ator... Qual que é o ator aquele que faz Thor, não é? Que aparece no filme? É. Né? O ator que faz o Thor do... Como é que ele chama?
Chris alguma coisa, eu acho.
Chris Hemsworth.
Não, Chris Evans não. Chris Evans é o Capitão América, né?
É isso mesmo, né? Esse herói é tudo igual. Tudo padrão.
Tudo roeiro.
Não é?
Chris Hemsworth.
Isso aí. Mas então, galera, novamente, agradecer a todo mundo que compareceu, todo mundo que está ouvindo aqui. Principalmente vocês dois, Dantas e Felipe.
Se eu puder só, pra galera que estiver escutando, segue podcast Dentro de Caixas, a gente fala de alguns animes que são terríveis, pra você não assistir. E a gente, às vezes, comenta algumas coisas por fora, assim. Por exemplo, a gente vai gravar a primeira edição de Hellboy, vai ser na próxima quinta.
Olha
aí. Deu uma chance lá, galera.
É isso aí, galera. Segue lá. Me passa o link depois, Dantas, que eu deixo no post aqui do podcast, tá?
Vou mandar no Clube do Louvre.
Isso aí. E Felipe, suas considerações finais, o Jabazi também, quiser, com vontade.
Obrigado mais uma vez pelo convite aí de participar do Clube do Livro. Alguns livros interessantes para me ler, que eu já li alguns, mas outros eu estava querendo fazer releitura e tem uns novos interessantes. Eu tenho um canal no YouTube chamado Companhia dos Dados, ele está parado ultimamente por causa de alguns problemas pessoais que eu tive no final do ano aí. Devo voltar, se Deus quiser, mês que vem, talvez aí, com as coisas voltando em ordem. Mas segue lá, mas também segue no a gente na campanha de RPG que vai voltar aí, né?
Dia 4.
Dá uma sugestão, Theory. Não sei se você vai postar isso aqui no YouTube, porque depois colocar um link no vídeo, já acessa a Amazon, a galera quiser comprar pra te ajudar os livros aí.
Eu fiz isso, galera. Se você digitar no chat...
Pode a Amazon pra mim que eu fico triste, eu perdi o cupom de 300.
Se você digitar exclamação livro aí no chat, você tem acesso pra comprar aí o livro com link de afiliado. Você não paga nada mais e ajuda o canal, né? Muito obrigado pela lembrança, Felipe. Nossa, obrigadão mesmo. Vou deixar o link na descrição, tá? Do post também, no YouTube. Tá no canal de lives, essa live já vai ficar salva no canal de lives. Bacana. É isso então, galera. Pra finalizar, eu queria pedir pra vocês... Vamos fazer uma técnica... Acabei de pensar nisso aqui agora, galera. Vocês podem indicar pra gente, assim, livros que não estão nessa lista que a gente falou, mas algo que você tá lendo agora, pode ser? Você achou interessante? interessante, uma leitura pra galera, já que é um clube do livro, pra gente indicar um livro que não tá aqui. É, deixa eu começar com um livro que eu acabei de ler aqui, que gostei bastante, tem nada a ver com RPG, mas eu gostei, que é o Sete Maridos, de Evelyn Hugo. É um livro que fala sobre a comunidade LGBTQI+, é um livro que fala sobre romance, é um livro que fala sobre como a fama muda as pessoas nessa questão de Hollywood, né? É um livro bem rapidinho, a escritora, a autora, né, escreve super bem, e é um livro emocionante, assim, se eu pudesse descrever em uma palavra, é emocionante. É porque fala de relação familiar, fala de amor, fala de passar a perna nos outros, né? E foi um livro que eu gostei bastante de ter lido agora, assim. Tá nos meus tops livros aí também, tá? Quem quer começar de vocês, falando um livro?
Pode ser. Eu tô terminando de ler o audiobook da terceiro livro, Sangue dos Elfos, The Witcher, e eu tô começando a ler A Terra Partida, que um amigo meu recomendou. É uma autora trans e eu tô gostando bastante.
Bacana, cara. Terra Partida. E você, Felipe?
Cara, eu tô lendo literatura técnica ultimamente, então eu não vou recomendar aqui, acho que talvez não tenha nenhum engenheiro aqui. Precisar depois me mandar mensagem. Mas eu vou recomendar uma série de quadrinhos franceses que eu tenho, tá na minha lista pra ler, que chama Elfos, né? Elves. São uns quadrinhos aí muito bem feitos, ilustrados, que você tem dos elfos, tem anões, é um universo próprio. E é bem interessante, deve ter umas 24 publicações aí. Depois vocês dão uma olhada, bem recomendado e tal. É um pouco caro, mas tem aí eletronicamente aí. Dá uma olhada depois aí, vocês que gostam de criação de mundo, de raças, de ancestralidades, acho bem interessante. Tem muita coisa política também envolvendo aí, as distinções que foi feito, bem interessante.
Bacana. E pra finalizar então, galera, eu vou fazer o meu jabá aqui, né? Dia 4 de fevereiro, na sexta-feira, 4 ou 5? 4 mesmo. A gente volta com a Rime of the Frostmaiden pra os episódios finais da nossa campanha aí, que durou mais de um ano, né, que a gente tá jogando. O Felipe joga lá com o Thomas, né, que é o bardo do grupo. Eles estão numa necrópole, uma cidade caída de magos ancestrais, e lutando contra criaturas pra desfazer um ritual mágico e conseguir de certa forma salvar o mundo, né, Felipe? Então,
Nossa, Tenebrus?
É isso aí. Então a gente volta na sexta-feira, dia 4, e aí toda sexta teremos, né? Já estamos na parte final da campanha mesmo, né? Então devem, na minha expectativa, assim, não mais de 10 episódios a gente encerra. Tem resumo de todos os episódios pra você que não viu. É só entrar no Discord lá, vai ter os links ali com os resumos da campanha escritos, né? Pra você assistir, pra você ler e poder acompanhar recentemente. Em fevereiro também teremos, galera, a primeira Criticon, que é a convenção dos dados críticos aqui de RPG. Tá marcado pro dia 26 de fevereiro. A gente ainda não começou os preparativos, vamos começar agora. Então, será uma convenção online com mesas de RPG, palestras, oficinas, bate-papos, para ensinar pessoas e introduzir pessoas no RPG. Então, se você é mestre, mestra, quer poder fazer uma mesa na Criticon, entra e fica no Discord. Exclamação Discord no chat aí, ou na descrição aí do post, você vai achar o nosso Discord. Você vai poder oferecer mesas, né? Eu vou colocar uma data limite ali para você oferecer mesas e tal. E todo mundo vai poder jogar de graça, gratuitamente. Vão ter oficinas, palestras e tudo mais aí, pra gente trazer cada vez mais pessoas pro mundo do RPG. Quem é veterano pode jogar também, não tem problema, tá? Então a ideia é ter qualquer mesa de RPG de qualquer tipo, mas sempre visando um espaço seguro pra todo mundo jogar, tá? Então eu vou me certificar bastante disso, que as mesas vão ser super respeitosas, pra que sejam abertas pra todos de fato, né? Não seja aquela mesa que diz que é aberta, mas que tem uma cena sei lá, que ultrapassa o limite de alguém de certa forma, né? Isso eu não gostaria que acontecesse, e se acontecer, o ban vai rolar solto aqui, galera. E é isso, galera. Muito obrigado novamente. Assim, não tenho como agradecer o suficientemente você, Felipe e Dantas, por participarem aqui, e todos do Clube do Livro, além de vocês que acompanharam aqui esse podcast e essa live. Obrigado novamente, Felipe, Dantas, todo mundo do chat, e tchau! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.